Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária do dia 17 de março de 2020, desta terça-feira. Para iniciarmos os trabalhos, solicito o terceiro secretário, o vereador Teles Júnior, que faça a inscrição do quórum.
Vereador Jean Carlos, vereador Alfredo Landim, vereador professora Geli, vereador Valdete Fernandes, vereador Deusmar Japão, vereador João Feitosa, vereador Pastor Elias, vereador Ederson Lopes, vereador Mauro José Severiano, vereador João da Luz, vereador Luiz Lacerda, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Thaís Souza, vereador Domingos de Paula. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Ó, não nos desampares nunca, nós te pedimos, por teu nome, não desfaças tua aliança, Senhor. Estamos hoje reduzidos ao menor de todos os povos. Somos hoje o mais humilde em toda a terra, por causa de nossos pecados. De agora em diante, queremos de todo o coração seguir-te, temer-te, buscar tua face. Não nos deixeis confundidos, mas trata-nos segundo a tua clemência e segundo a tua imensa misericórdia. Liberta-nos com o poder de tuas maravilhas e torna teu nome glorificado, Senhor. Daniel capítulo 3, versículos 34, 37, 41, 43. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, solicito o segundo secretário, vereador Ederson Lopes, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 15 dias do mês de março de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, Sr. Presidente, o vereador Leandro Ribeiro, secretariado Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Teles Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidas correspondências, projetos de leis encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo 032-2020, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao padre Walter Trautenberger e determina outras providências. Projeto de lei ordinária 033-2020, de autoria do vereador João Feitosa, que autoriza o Poder Executivo a implementar a gratuidade no transporte público de passageiros às pessoas maiores de 60 anos, na forma que especifica. Projeto de lei ordinária 034-2020, de autoria do vereador Alfredo Landim, que institui no calendário municipal de Anápolis o dia 6 de janeiro com o Dia Mundial da Folia de Reis e declara a Folia de Reis como patrimônio imortal, imaterial, histórico e cultural de Anápolis. Foi lido requerimento do vereador Mauro Severiano solicitando renúncia do cargo de segundo secretário da mesa diretora. O senhor presidente deferiu o pedido de renúncia e foi lida a comunicação do vereador Ederson Lopes, na qual apresentava sua renúncia como líder do Poder Executivo na casa, assumindo a função a vereadora Thaís Souza, vice-líder. Usaram a palavra os vereadores Pedro Mariano, Mauro Severiano, Valdete Fernandes e Lélio Alvarenga. O senhor presidente explicou aos pares que, de acordo com o regimento interno dessa casa de leis, artigo 7º, parágrafo 1º, abriu prazo para interessados se inscreverem para a eleição. Apresentaram inscrições o vereador Mauro Severiano para o cargo de primeiro secretário e o vereador Ederson Lopes para o cargo de segundo secretário. Com 17 votos favoráveis e 2 contrários, o presidente declarou eleito o vereador Mauro Severiano para o exercício da função de primeiro secretário para o ano 2020. Com 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, foi eleito o vereador Ederson Lopes para o exercício da função segundo secretário para o ano 2020. O senhor presidente convidou os edis eleitos que assumiram suas funções logo após a eleição. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João da Luz, Pastor Elias, Alfredo Landim, Luiz Lacerda, Domingos de Paula, João Feitosa, Teles Júnior e Ederson Lopes. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente ou votação de projetos. Veto 002/2020, autoria do prefeito. Veto total, autógrafo de lei 111/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da exigência de carteira de vacinação atualizada do aluno no ato da matrícula em escolas municipais, creches conveniadas no município de Anápolis, das Altas Providências. Iniciativa do vereador Alfredo Landi. Deferido o pedido de vista ao vereador Pedro Mariano. Veto 024/2020, autoria do prefeito. Veto total, autógrafo de lei 112/2019. E veta o autógrafo de lei 112/2019. Institui o projeto de qualificação e capacitação de profissionais de educação para assistência especial aos alunos com transtorno do espectro autista, comorbidades e outras deficiências de natureza sensorial, intelectual e física, na rede municipal de ensino do município de Anápolis. Iniciativa, professora Geli. Deferido o pedido de vista ao vereador Alfredo Landim. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 262/2019, de autoria do vereador Valdete Fernandes, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Moacir Fernandes Moreira. Aprovado por 18 votos e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 068/2019, de autoria do vereador Teles Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou-se contrário ao projeto, deferido pedido de vista ao vereador Paulo de Lima. Recurso ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação ao projeto de lei ordinária 117/2019, de autoria da vereadora professora Geli Sanches. Dispõe sobre a reserva de vaga de emprego para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar das empresas prestadoras de serviço ao município de Anápolis, das Altas Providências. Deferido o pedido de vista ao vereador Alfredo Landim. Houve votação de moções de aplauso, moções de pesar e indicações. A vereadora Thaís Souza, líder do Poder Executivo na Casa, solicitou que fosse incluída na pauta da ordem do dia o projeto de lei complementar 026/2020. O senhor presidente consultou o plenário sobre a possibilidade de inclusão e foi aprovada por unanimidade dos presentes. Houve votação de três projetos. Projeto de lei complementar 026/2020, de autoria do prefeito, que autoriza a contratação de pessoal para atender a necessidade excepcional, interesse público, da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, nos termos do artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal e das Outras Providências. Deferido o pedido de vista à vereadora professora Geli Sanches. Usar a palavra na ordem do dia os vereadores Domingo Paula, Paulo de Lima, Jean Carlos, Pastor Elias Ferreira, Luiz Lacerda, Luzimar Silva e o Ederson Lopes. Houve também votação de requerimentos, comunicações. Usar a palavra os vereadores Jean Carlos, Tele Júnior e Lélio Alvarenga. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 17 de março, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de autoria do prefeito municipal, veto 035/2020, veto total, autógrafo de lei 012/2020, que dispõe sobre a apresentação de artistas de rua nos jogadores públicos do município de Anápolis. Iniciativa da vereadora professora Geli. Deu a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Antes de iniciarmos o pequeno expediente, quero cumprimentar os nossos ouvintes que acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do Canal 10. Também faço a leitura aqui de um ofício que chega às mãos da mesa diretora do gabinete do vereador Lisier José Borges, justificando a sua ausência por motivos de viagem. Registrando a presença em plenário do vereador Pedro Mariano, e antes de iniciarmos, conceder a palavra ao vereador Pedro Mariano no pequeno expediente, quero dizer de uma decisão tomada pela mesa diretora de suspender os trabalhos do Legislativo Anapolino a partir de amanhã às 13 horas. Nós estamos indo no mesmo caminho do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas do Município, da Assembleia de Goiânia, da Câmara Municipal de Goiânia, no entendimento que quanto menos tiver foco de pessoas reunidas, obviamente que teremos aí mais prevenção quanto ao coronavírus. Então, a partir de amanhã, dia 18 de março, a partir das 13 horas, o Poder Legislativo está suspenso às suas atividades, exceto uma convocação extraordinária por parte do Executivo, e tenho entendimento que essa convocação virá para que a gente possa deliberar a respeito do projeto
de lei de aumento dos professores, que já foi acordado junto ao sindicato. Então, só para informar aos pares e aos ouvintes e telespectadores que nos acompanham, que o Poder Legislativo, a partir de amanhã, às 13 horas, irá suspender suas atividades. Nós decidimos amanhã por quê? Porque nós temos projetos a serem votados em segunda votação e amanhã seria a última sessão do mês. Então, seria apenas, fica apenas prejudicado os trabalhos internos do Legislativo. Obviamente que o departamento pessoal vai ter que fazer um rodízio para fechar a folha do mês e outros setores administrativos. Mas fica aqui já o aviso que a partir de amanhã, às 13 horas, nós iremos entrar em recesso por medidas de prevenção e precauções, tá bom? Para iniciarmos o pequeno expediente, convido o primeiro orador, vereador Lélio Alvarenga, na sequência, Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento os demais pares desta casa, também as pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, e também a Rádio Imprensa, aos nossos internautas e aos colaboradores desta casa. Hoje, plenário vazio, sem a presença do público, medida essa importante nesse momento que atravessamos, não só em Anápolis, em Goiás, no Brasil, mas em todo o mundo. Eu quero aproveitar esse expediente, pequeno expediente, senhor presidente, exercício, vereador Luiz Lacerda. Me lembro muito bem quando vieram os nossos irmãos brasileiros repatriados para a base aérea de Anápolis, ala 2. Naquele momento, eu utilizava essa tribuna para poder tranquilizar as pessoas quanto aqueles nossos irmãos que estavam vindo. E me lembro também, não só nesse dia, mas também mais outras duas oportunidades, que eu dizia a todos presentes que pedimos a Deus que após o carnaval, isso está gravado aqui nessa casa, que após o carnaval nós pudéssemos ficar atentos. Queria Deus naquele momento que não pudéssemos estar chegando ao nosso país essa doença que com certeza traria grandes prejuízos em todos os sentidos à nossa população. Algumas pessoas até me ligaram, mas você é contra o carnaval? Eu falei, eu não sou contra. Nesse momento eu sou contra. Não pela festa em si, vereador Japão, mas como já trouxe dados aqui nesta casa, durante o carnaval entraram em nosso país em torno de 300 mil turistas, oriundos de todas as partes do mundo, da Europa, da Ásia, de todos os cantos do mundo. Vieram pessoas passar o carnaval em nosso país. E até parece uma ironia do destino, né? Quando um dos principais artigos da nossa Constituição, que é o direito de ir e de vir, estava naquele momento em xeque. Talvez as pessoas que têm o poder, naquele momento, tivessem a coragem e a determinação de cancelar o carnaval desse ano, talvez nós não estivéssemos passando por essas dificuldades que nós estamos passando aqui agora. Quero aqui deixar, mais uma vez, de forma especial, inclusive, é do meu partido, o governador do Rio de Janeiro, governador Wilson, que permitiu, principalmente Rio de Janeiro e também ao governo de São Paulo, porque não poderiam ficar no prejuízo, porque era uma festa popular, mas que tinha se gastado bilhões. E eu pergunto, senhores e senhoras, o que é mais importante, a vida ou o dinheiro? Hoje nós estamos colhendo, Zé. Estamos colhendo os frutos desta imprudência. Houve alguns contextos contra as manifestações de domingo. Volto a dizer, ironia, chegou em meu celular aqui, na segunda-feira de manhã, várias imagens do metrô em São Paulo e Rio de Janeiro, lotado, parecendo uma sardinha, parecendo uma sardinha. E eu pergunto aos senhores, será que não existia outro processo? Neste momento é a hora, agora, como se diz, a coisa já aconteceu, o carnaval já aconteceu. Neste momento é a hora do governo federal também restringir duramente a entrada de pessoas em nosso país, fazer acompanhamento. Temos casos, hoje tivemos uma notícia, que temos um caso aí suspeito, parece já confirmado, que a pessoa veio de uma excursão da Itália, né? Não falo especialmente desse, né? Que veio da Itália e veio em excursão, vereador Teles. Será que esses outros que estavam juntos estão sendo monitorados, estão sendo acompanhados? Então, eu dizia naquele momento, peçamos a Deus e pedimos a Deus que tenha misericórdia do nosso país, porque o nosso país não está preparado. Não adianta falar que está, nós não estamos preparados. Pedir a intercessão de Nossa Senhora, que é padroeira do nosso país também, que nas mãos de Nossa Senhora, com seu manto sagrado, possa proteger o nosso povo brasileiro. Porque só nos resta isso, pedir a Deus e implorar misericórdia nesse momento. Obrigado, presidente.
Obrigado ao vereador Lélio Alvarenga. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Pedro Mariano, por até cinco minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nosso colega vereador. Bom dia, professor Geli. Bom dia, vereador Thaís. Bom dia, imprensa aqui. Hoje a Luana, aqui, assessorando o pessoal, o Alfredo, Geli, Luiz Lacerda. Senhor presidente, ontem subiu aqui um vereador e fez o comentário lá do segurando anel viário, né? Eu fui, João Feitosa, buscar informações. A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Goiás, CODEC, tem como objetivo informar que estão sendo tomadas todas ações para recuperação do sistema de drenagem, segurança viário, com defensa metálica via pedestre, de obra do anel viário, conforme determinado pelo Ministério Público. Para execução do serviço determinados no item 1.1 deste relatório, por motivo de segurança dos trabalhadores de obra da população local, foi instalado 4 redutor de velocidade, quebra-mola, sinalização verticais, indicando a mesma sinalização dos homens trabalhando. Sinalização da velocidade máxima no texto, conforme mostra as fotos abaixo. Então aqui estão as fotos, certo? Pastor Elias lá do anel viário, viu, Léo? Aqui mais outras fotos, né? E importante, cabe salientar que serão removidos redutores de velocidade assim que for concluída as obras descritas, né? Então está aqui as sinalizações lá no anel viário, né? Infelizmente, no sábado, domingo veio em óbito uma pessoa. E mais um, eu vi aqui o comentário de sinalizações. Está aqui, João Feitosa, papel, certo? Lá, fui lá no CODEC, peguei informação, me passaram isso. Então, estou aqui fazendo, né? Voltando, que ontem foi usada a tribuna, que faltou sinalizações naqueles locais. Então, está aqui, né? A CODEC me passou o relatório, né? E quem quiser, quem não ia tirar a foto e mandar sem ter a real condições, né? Então, eu estou aqui fazendo um rebatendo, que foi comentado aqui na tribuna, e quero agradecer o pessoal do CODEC que me passaram informação, liguei e me passaram informação, mandaram foto para mim, certo? Então está aqui, né? Eu não estou só falando, mas estou mostrando em papel, né? É só isso que eu tenho que falar, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Ainda na sequência do pequeno expediente, conceda a palavra ao ilustre vereador João Feitosa, por até 5 minutos também.
Bom dia, senhor presidente, presidente do exercício, meu querido amigo Luiz Lacerda, a quem eu cumprimento todos os vereadores. Senhor presidente, estou usando a tribuna dessa Câmara, né, a gente sempre está aqui, e a quem nos ouve, quem está nos ouvindo, novo vereador Nélio, é de estar passando, né, essa casa, os acontecimentos, que não é diferente, que está na mídia, né, no rádio, na televisão, propriamente a gente sentindo o que está acontecendo. Eu sempre falei porque tudo que está acontecendo, tudo esse aí, essas pestes, essa situação toda que está acontecendo no mundo, não é nada mais, nada menos, não, vereador Luiz Lacerda, do que está escrito na palavra de Deus. Não interessa de que forma que foi construído, se foi feita, se foi planejada, mas isso daí acontece, está acontecendo. É lamentável, lamentável de ver o mundo, em especial nosso país, nosso Brasil, vivendo uma situação que está, das pessoas sendo confinadas, e tem que estar confinada, infelizmente. Aí eu parabenizo as ações do prefeito Roberto Naves, que não tem medido esforços, para poder estar passando a cada cidadão a gravidade que é essa situação desse Covid-19. É triste, é lamentável a gente ver essa situação. O que a gente pede, a gente como cristão, novo vereador, Nelly, todos os novos vereadores, é que possamos bater o joelho no chão, pedir a Deus, clamar o nome do Senhor na vida de cada cidadão brasileiro, de cada cidadão do mundo, para que Deus possa ter misericórdia. Que é só através dele, só através das orações, e que nós vamos conseguir um objetivo que é de paz, de tranquilidade à nossa nação, ao nosso planeta. Que Deus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Que Nossa Senhora Aparecida possa cobrir o nosso país com o manto sagrado dela. Que o nosso Senhor Jesus Cristo tenha compaixão e misericórdia de nós e do mundo inteiro. Senhor presidente, parabéns. Parabéns com a conduta que Vossa Excelência tem feito dentro dessa casa de leis. Parabéns a Vossa Excelência, e com certeza vamos todos estar fazendo o que é melhor, como cidadão, como político, para poder minimizar a situação de nossa cidade, como o nosso prefeito Roberto Naves está fazendo, como as autoridades, como o governador fez aquele dia lá no domingo, diante daquela comunidade toda. Ele foi lá pessoalmente e foi explicar para muitos. Muitos aplaudiram, mas muitos criticaram. Infelizmente, novo vereador Nélio, o brasileiro tem essa mania de fazer graça com coisa que não deve. É sério de ver as empresas fechando as portas, de ver a situação do país, né, sendo retrancado, a economia, mas o presidente, que Deus abençoe, os secretários que estão fazendo, injetando dinheiro para que nosso país não venha um caos total. Aí, senhor presidente, eu quero que Vossa Excelência, no meu nome, no nome de todos os vereadores, possa estar entrando em contato com o secretário de esporte, que Anápolis é uma cidade onde nós temos vários campeonatos de várzea. Ontem mesmo, no Amaral, tinha lá mais de 200 pessoas aglomeradas lá naquele campeonato. Assim, é no campeonato do Barro Preto, assim é em outros campeonatos, que infelizmente, e a gente como desportista, a gente sente de não poder estar participando, aglomerando. Mas é para um bem comum, é para um bem de nossa cidade, é para um bem de cada um, porque Anápolis já está com o segundo caso. É sério, é sério. Então, nosso presidente, vamos entrar em contato com o nosso secretário de esporte, que ele possa baixar o decreto em todos os campeonatos de várzea também, no primeiro momento, para que possamos afastar e podemos ficar mais inerte nessa situação, até que se resolva toda a situação. Muito obrigado, senhor presidente, que o senhor tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o espaço do pequeno expediente e abro o espaço do grande expediente, convidando já o primeiro orador, vereador Jean Carlos.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os demais pares, os ouvintes da TV Web, os ouvintes da Rádio Manchester e os jornalistas aqui presentes. Antes, quero externar aqui os nossos sentimentos aos familiares do professor Dr. João Asmar, uma das mentes brilhantes que eu particularmente conheci. Tivemos aqui algumas oportunidades dessa casa homenageá-lo. E fica aqui nossos sentimentos a todos, familiares e amigos desse homem que realmente marcou época e que realmente era um símbolo da história de Anápolis. Nobres colegas, quero abordar aqui dois assuntos. Primeiro, nós fizemos aqui um requerimento ao PROCON para que possa, vereador Lélio, fiscalizar os fornecedores, distribuidores que comercializam os produtos necessários à prevenção do coronavírus. Isso já é uma realidade diante dessa situação que estamos vivenciando, vários moradores já nos ligando, mandando mensagem, com grande dificuldade de adquirir os produtos, álcool, gel, máscaras, lenços, umedecidos, etc. Mas, da mesma forma que nós não queremos que ninguém tenha oportunismo e respeite a situação, eu quero aqui, vereador Leandro, sou que é empresário, apresentar uma indicação. Eu sei que o prefeito está aí com vários problemas, tentando, sobretudo nesse primeiro momento, estruturar o sistema de saúde municipal, vereador Mauro, para que possa atender a população, e esse é o trabalho essencial e prioritário nesse momento, darmos condições de evitar essa proliferação. Quero cumprimentar o presidente Leandro pelos atos que está tomando aqui, de forma preventiva e correta, também o prefeito, também o governador Ronaldo Caiado. Mas eu quero pedir também ao seu prefeito, através do secretário da Fazenda, Marcos Abrão, vereador Paulo de Lima, que é empresário, e aí também já atendendo a comerciantes e empresários do nosso município, para que ele, apresente a indicação aqui, para que seja, vereador Wes, estudado, montado um comitê de estudos na Secretaria de Fazenda, pastor Elias, no sentido de rever o calendário fiscal de 2020. Nós sabemos da importância da arrecadação do município até para manter o serviço. Mas nós, é inevitável, vereador Teles, e não há como se esconder a dificuldade que já se assola estar às portas aí dos comerciantes, porque já estão tendo dificuldades, e é natural que haja, porque vai ter sim, provavelmente, reflexo diretamente nas compras e vendas, na compra de produtos, e com certeza vão dificultar pagamento de funcionários, para preservar o emprego, para garantir a manutenção desses comerciantes e empresários. É importante que se faça um estudo para dilatação de prazo de vencimento, parcelamento e, por que não, até rever valores. Logicamente que o município depende disso aí também, vereador Américo, para manter seu serviço. Mas pensando no equilíbrio do município, nós temos que montar esse comitê, com a participação inclusive de membros dessa casa, para que possamos antecipar. Porque se eventualmente tivermos aí fechamento por determinado período de comércio, rodízios, há inquestionavelmente impactos para esses comerciantes e empresários.
Uma parte aí, vereador. Né?
Então, como vai ter em diversos outros segmentos que certamente serão obrigados a fechar suas portas. Então, antevendo esse problema, pedir aqui ao prefeito, que já está sobrecarregado, que delegue ao secretário da Fazenda, Marcos Abrão, a competência de se montar esse comitê, vereador Paulo de Lima, eu darei uma parte, para que faça esses estudos. Não estamos dizendo aqui para que ninguém pague, não. Nós precisamos dos recursos públicos municipais, mas para que veja a possibilidade de rever o calendário fiscal, as datas para pagamento de taxas, parcelamentos, talvez a maior número de parcelas e em algumas situações até valores realmente dos tributos. Porque inevitavelmente bateu as portas também na nossa cidade. Então as medidas mais importantes, sem dúvidas, são estruturar o sistema de saúde, dar condição para atender a população e tomarmos as medidas preventivas para que combatemos aí essa proliferação desse coronavírus. Mas também pensando nos impactos econômicos, que vão certamente perdurar por algum tempo na nossa cidade, que nós possamos preservar também aí os comerciantes e empresários. E nesse sentido, é muito importante que a administração municipal possa já montar uma equipe para estudar e rever o calendário fiscal, que certamente os empresários comerciantes terão impactos em sua vida, nas suas empresas. E para que nós possamos preservar o emprego, que já anda tão escasso e difícil, é importante que nós possamos pedir, através dessa indicação, que o Executivo comece a elaborar estudos e rever o calendário fiscal dos tributos municipais. Pois não, vereador Paulo de Lima? Ah, desculpa, vereadora Geli, primeiro.
Obrigada, vereador. Eu quero parabenizá-lo, vereador Jean Carlos, por essa iniciativa. Isso mostra a maturidade de vossa senhoria aqui nesta casa e a responsabilidade para com os nossos contribuintes. E eu, hoje de manhã, ainda estava comentando tanto os comerciantes como também aqueles vendedores ambulantes. Verdade. Se não há pessoas nas ruas, como que eles vão ter o sustento para o dia a dia, que geralmente eles não têm um capital de giro. Exato. E eles vendem ali para poder se suster no dia a dia. Então, sem dúvida nenhuma, tudo que o poder público puder fazer para poder garantir e para poder garantir a sustentabilidade dessas famílias, sem dúvida nenhuma, é muito importante.
Obrigado, então, vereador Geli.
Parabéns e apoio
pela participação. Vereador Paulo de Lima.
Eu também quero dar os parabéns, vereador, pela atitude já tomada pela sua parte. Evidentemente que o nosso prefeito Alberto Naves vai atender o pedido do senhor e atender a pedido de todos os comerciantes, igual a gente que é empresário lá no DAE, pessoalmente, a gente já está sentindo o efeito dessa cascata que está descendo devagarzinho. Infelizmente, as coisas vêm acontecendo em todo mundo e hoje o nosso comércio está sendo prejudicado. Pessoalmente, a gente que faz exportação lá da China e tudo mais, de material importado, é complicado hoje para a gente. Então, parabéns e que você possa até, eu também queria até dar uma ideia sobre o IPTU, né? O IPTU já tem essa primeira parcela, nós já temos que estudar a data aí também, às vezes até de prorrogar essa primeira pagamento, porque tem muita gente que já está pagando através do Facebook, através da linha de crédito, outros que têm através de banco. Mas é importante que a gente possa também falar esse assunto juntamente com o prefeito.
E, obrigado.
Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. E certamente, o vereador Paulo de Lima, certamente será também objeto de solicitação e de providência do governo estadual em relação ao ICMS, porque são as fontes de recursos principais dos governos estaduais, municipais, e nós já tendo impacto, vereador Paulo de Lima, por exemplo. Já está decretado, por exemplo, a suspensão das atividades da rodoviária do município de Anápolis. Alguns lojas de departamento, vereador Leandro, dos próprios shops da cidade, já sentiram os reflexos. Né? Os próprios comércios, nas proximidades das escolas municipais, já estão de dificuldade. Tinha comprado produtos, tem compromisso financeiro. Então, os reflexos são inevitáveis. O próprio centro da cidade, de dois dias para cá, de sexta-feira para cá, já se pode notar uma diminuição no fluxo. Então é preciso, para garantir que o município tenha seus recursos, né, mas também para salvaguardar os empresários, comerciantes e resguardar os empregos, que nós possamos estudar, revisar, talvez dilatar prazos, aumentar parcelamentos, para que as empresas possam verdadeiramente garantir aí a sua permanência, garantir a permanência dos empregos e que nós possamos manter o equilíbrio da ordem e também da cadeia produtiva da cidade de Anápolis. Eram essas as minhas considerações para hoje. Digo a Deus que realmente, né, possa abençoar que esse vírus não se prolifere no município de Anápolis, no estado de Goiás, que nós possamos realmente ter a consciência da população, vereador Pastor Elias, para que siga as orientações e leve a sério, para que nós possamos realmente passar por isso aí sem maiores consequências. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos.
Vossa Excelência citou aí o PROCON Anápolis. Hoje até ia usar a tribuna, o grande expediente, para falar e agradecer ao diretor Robson Torres, né, que criou um grupo de trabalho para atender construtores, imobiliárias, incorporadoras, corretores de imóveis e contadores. Todo o grupo está preparado para atender de forma eletrônica as solicitações de encaminhamento de guias de IPTU, ITU, taxa de licença e TBI e outros tributos de competência municipal. Os pedidos, para quem quiser, devem ser encaminhados para o proconguias@anapolis.gov.br e os atendentes imediatamente informarão os requerentes acerca de suas solicitações de guias a título da informação do primeiro tabelionato de nota. Há quase um mês e já usa esse serviço eletrônico de encaminhamento de guias de TBI. Então, eu quero agradecer o secretário Robson Torres por mais essa iniciativa à frente do PROCON. Essa é uma bandeira que nós levantamos, né, e nós temos visto aí um PROCON mais ativo, um PROCON mais atuante, com a ida do Robson Torres, que é um servidor efetivo de carreira, que está à frente do PROCON. Semana passada teve a semana do consumidor ou do consumerismo e tive a oportunidade de representar a Câmara Municipal numa palestra do Dr. Johnny Ricardo, ex-magistrado aqui da cidade de Anápolis, hoje aposentado e advogado. Então, parabéns, Robson Torres, a você e a toda a equipe do PROCON por mais essa iniciativa que irá acelerar os pedidos aí das imobiliárias, incorporadoras e construtores e corretores no âmbito do município de Anápolis. Na sequência, convido o próximo orador do grande expediente, vereador Telly Júnior.
Senhor presidente, quero, neste dia, cumprimentá-lo, em seu nome, todos os nossos colegas, a imprensa, nossos especiais telespectadores, ouvintes, e o que me traz à tribuna, presidente Leandro, é justamente essa preocupação que toma o mundo e, com certeza, as nossas vidas. Eu queria, antes, fazer uma classificação do que é uma endemia que se caracteriza com casos que aparecem com frequência em um local, mas não se espalha para outras comunidades. Uma epidemia que ela acontece quando ocorre em várias cidades e também de nações em diversas regiões daquele mesmo país. E uma pandemia, Pedro Mariano, quando é definida, quando atinge essa doença infecciosa simultaneamente um grande número de pessoas em todo o mundo. Por exemplo, em 2009 nós tivemos a gripe suína, onde matou milhares de pessoas. Foi uma classificação de pandemia. Hoje nós estamos sofrendo justamente isso, uma infecção mundial, onde passou da Ásia, à Europa, Estados Unidos, chegou no Brasil. Um exemplo disso nos Estados Unidos, presidente Leandro, hoje, a pandemia está com mais de 4 mil pessoas já detectadas e 85 mortes agora de manhã, o último dado saiu. Então, 85 mortes nos Estados Unidos. E agora, o Brasil está trabalhando a prevenção. Nós temos visto isso, por exemplo, o governo dando 3 meses para depósito de FGTS, antecipa o 13º do INSS, reforça o Bolsa Família, prevê uma injeção de 147 bilhões, o Ederson Lopes, na economia. Isso, na segunda-feira, o ministro Paulo Guedes colocou esse pacote, em que amplia também crédito a aposentados e pequenas empresas. E é justamente sobre esse assunto que eu quero colocar a preocupação com as nossas empresas, com o nosso comércio, com a nossa indústria. Ora, nós temos no governo estadual, Caiado, ele já colocou por 15 dias apenas supermercados e farmácias. E acompanhou ele o prefeito Iris Rezende. Nós temos uma carta da Associação Comercial, nobre vereador Jean Carlos, que me antecedeu, onde justamente traz esse pedido ao governo estadual e aos governos municipais. Então, inclui aqui, principalmente porque o presidente da CIEG cita as prefeituras de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Anápolis, prefeito Roberto Naves e Tumbiara, como uma das prefeituras que precisa dar essa atenção para reduzir os impostos para os setores da economia que serão prejudicados com queda nas vendas acima de 70%. Porque tudo vai parar. Na Europa está parando, Estados Unidos também está parando. E aqui também no Brasil nós temos que ter essa consciência do isolamento, da quarentena, para poder isso acontecer. Então, essa alongada paralisação nas vendas pode levar a fechamento de empresas. Vai levar a fechamento de empresas. É notório. Demissões em massa. Porque o empresário, ele sobrevive do lucro. Então vai ter demissões. Por exemplo, agências de viagens e hotéis do mundo inteiro já estão sofrendo com essa queda em relação à economia. Como que nós podemos frear isso? É o diálogo e o convencimento urgente do governo estadual. E aqui, como um parlamentar, fui candidato a deputado estadual, apoiei o Ronaldo Caiado e disse que ele teria essa sensibilidade. Então eu venho da tribuna pedir a sensibilidade ao governador, que disse que está difícil olhar para esse, dessa forma de reduzir impostos nesse momento. Mas, governador, nós acreditamos no senhor, e eu falo como uma pessoa que fui para as ruas e levantei a bandeira do senhor. Eu quero aqui solicitar que o senhor tenha sensibilidade na carta que a CIEG liberou, na carta que o Fórum Empresarial liberou, solicitando redução nesse momento da carga tributária para os empresários. A corda vai apertar para todos, não é só para o poder público, com insumos de luvas, de máscaras, de álcool em gel, que começa a faltar também, tanto nas empresas como no setor público. Mas nós precisamos que o governador tenha essa sensibilidade com os empresários e, em sequência, os governos municipais. Então, aqui eu me direciono ao nosso prefeito, Roberto Naves, para que tenha essa sensibilidade também com o comércio local. Ele é empresário, Leandro Ribeiro, nosso presidente, que também é empresário. Nós temos aqui o Paulo de Lima, Domingos, várias pessoas que têm essa afinidade com o ramo empresarial. Então, nós necessitamos que os governos estaduais e municipais reduzam, Silvia, nesse momento agora, a carga tributária. O comerciante não pode quebrar. E eu penso, não é no grande, Pedro Mariano. Eu penso é naquele motoqueiro, é no motoboy. Eu penso é no entregador. Porque aqui subiu que o metrô e disse que o metrô estava cheio. Mas o metrô estava cheio, era de trabalhadores. Era de pessoas que não tinha como. Ou ficava sem o seu salário, que já está prejudicado com 20 direitos trabalhistas. Ou então ele ia ser mandado antecipadamente para a rua, embora. Então ele foi obrigado a pegar o ônibus, foi obrigado a pegar o metrô. E a essas pessoas é que esse pacote de 8 de bilhões que o Bolsonaro liberou tem que chegar. Mas tem que chegar, Japão, urgente, porque senão essas pessoas vão morrer às mínguas, vai morrer nos corredores dos hospitais, e esse dinheiro não vai chegar à população carente. Então é por isso, presidente, que nós estaremos ativos para qualquer sessão extraordinária, seja para votar aqui o salário de servidor, seja para votar alguma medida emergencial. Mas nós vamos acudir os menos favorecidos, porque esse é o nosso dever nessa casa. Ontem, para encerrar, presidente, eu recebi também algumas ligações de pastores preocupados com o decreto municipal que saiu no domingo, de número 44.691. Nosso prefeito, a sua equipe do executivo, decretou no artigo 3º desse decreto que ficasse suspenso pelo prazo de 15 dias prorrogáveis por interesse público, primeiro, todos os eventos públicos e privados de qualquer natureza com número presencial igual ou superior a 50 pessoas. Presidente, para concluir, nós temos que acompanhar, isso, porque o prefeito Roberto Naves está tomando essa atitude com fatores técnicos, sanitários. Então eu peço aqui, para concluir, presidente, aos meus amigos pastores de Anápolis, padres, líderes, promotores de eventos, que venha ter consciência nesse momento. Tinha muita gente que tinha igreja todos os dias, presidente, só para concluir, mais 30 segundos, e não ia para a igreja. Agora que o templo físico, por uma medida sanitária, está impedido, eles estão brigando para ir para a igreja. Isso foi uma mexida aí para poder essas pessoas despertarem. Mas vamos ter uma sensibilidade e cortar aglomerações, porque esse vírus não é brincadeira. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar a Vossa Excelência, os demais pares da mesa. Cumprimento aqui nossos nobres colegas, nossos nobres edis. Cumprimento aqui a imprensa presente. Cumprimento aqueles que nos ouvem através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, da Rádio Imprensa, Canal 10, pelo YouTube, enfim, pelos meios de comunicações existentes. Senhor presidente, eu achei importante sua fala, presidente. Quando o senhor preocupou de eu falar todo dia, é porque tem argumento, não tem jeito, tem que falar, né? Como diz o meu amigo Maurão, a Câmara é lugar para nós falar. Então vamos falar, vamos falar. Senhor presidente, eu ouvindo a fala aqui dos nossos nobres pares, me trouxe a preocupação esta semana e a semana passada, e agora nós chegamos à conclusão. Como vice-presidente da Comissão dos Consumidores, junto com meu amigo vereador João da Luz, recebi muitas reclamações, João Feitosa, Lélia Alvarenga, dos nossos consumidores. E parece assim que há uma falta de amor nas pessoas. Nós vivendo essa pandemia, essa calamidade pública na questão do coronavírus, e me trouxe a preocupação. Eu até ia fazer uma moção, um pedido, mas agora eu já vi uma nota aqui, que era até enaltecer ao Robson ali do PROCON, ao meu amigo André Luiz de Almeida, que soltou a nota, senhor presidente. Aonde nós estamos vendo os comércios, tanto supermercado, farmácia, o vidro em gel que custava 4, 5, 6 reais, 39, 40, e fora as outras coisas. Que situação que a gente vive. Ontem eu recebi um vídeo do nosso amigo, juiz de direito, hoje diretor do Foro de Anápolis, doutor Carlos Limonge. Estesse soltou um vídeo pedindo à população que tivesse mais amor e carinho e compreendesse. Agora é hora de união do povo, não é hora de extorquir os nossos sofredores da cidade de Anápolis, não.
Rapaz, vereador.
É muito sério, subindo tudo. E isso é uma escada, senhor presidente. É começar lá de cima mesmo. É preciso que o governo federal, o estadual e o municipal, os PROCONs, tomar a providência. Porque senão nós não vamos aguentar. Não é verdade? Pois não, vereador Lênin?
Obrigado, nobre amigo, vereador pastor Elias Ferreira. Esse assunto é importante. Inclusive, quero aproveitar e cumprimentar o governo do estado, o governador Ronaldo Caiado, por um decreto do governo de ontem para hoje, né? É permitido se encontrar pessoas estocando esses produtos, álcool, etc., que possam ser confiscados todos esses produtos estocados. Quero concordar com a fala de Vossa Excelência, o momento é de união, é de partilha, é de darmos as mãos em favor do nosso povo brasileiro, e não o momento de alguém querer levar vantagem dessa tragédia, dessa catástrofe que está se anunciando ao nosso país. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que estou plenamente de acordo com a fala de Vossa Excelência. Obrigado.
Obrigado, meu amigo vereador Lélia Varenga. A nota diz assim, senhor presidente: o aumento injustificado aos preços do álcool, gel, máscara de proteção faz o PROCON de Anápolis acionar a fiscalização. Consoante a grande quantidade de denúncias de aumento repentino dos preços dos produtos essenciais para a prevenção ao coronavírus, o PROCON de Anápolis acionou a sua fiscalização para constatação de crimes contra a relação de consumo, contra a economia popular, contra a comunidade da saúde pública, previsto nas leis de número 8.137/90, de 1.522/51. Os casos podem gerar multa e até prisão em flagrante dos comerciantes, que poderão responder por ilícitos civis e criminais mediante a situação de risco e a saúde pública. Diante de multa e denúncia, o PROCON pronuncia o atendendo que o aumento sem justa causa de preço continue em prática abusiva, expressivamente vedada na relação de consumo, fere o Código de Defesa do Consumidor, a lei de número 8.078, comerciante de produto de necessidade básica deve estar atento para não incorrer nas tais práticas. E isso feito pela Diretoria de Defesa do Consumidor, senhor André Luiz de Almeida, ao PROCON de Anápolis, fazendo aos nossos comerciantes. É muito sugestivo, porque eu creio que cada um agora pode trabalhar com a mente e entender que tanto lá, federal, estadual e municipal, está atento.
É hora de nós unirmos. A situação está caótica, não só fora, mas aqui também chegou. Ontem o primeiro caso, depois o segundo caso, e a situação é complicada. Quanto à questão do nosso novo colega disse aqui, o vereador Teles, e eu quero aqui cumprimentar o prefeito pela atitude e as ações que ele tem tomado quanto ao nosso município, atento à situação. Quero fazer um pedido aqui à nossa líder do prefeito hoje, vereador Thaís Souza, também ao vereador pastor Ederson, ao próprio vereador Domingo, nosso presidente. Eu acho que é hora, senhor presidente, mesa diretora, de nós também fazer um pedido ao prefeito que dê condição essencial para os nossos trabalhadores da área da saúde, que já tem gente com medo, porque são eles que são da linha de frente, que vai enfrentar essa dificuldade. Pessoas que visitam as casas, pessoas que estão trabalhando lá na ponta, eles precisam ter o seu respaldo sim, porque muitos estão com medo da situação e tem razão para isso. E eu sei que o prefeito Roberto está atento para isso, que dê condições para que eles possam ter os seus a proteção para eles trabalhar e enfrentar essa dificuldade que chegou ao nosso município. Mas, senhor presidente, no final da minha fala, eu quero deixar aqui as minhas condolências a um amigo que eu aprendi a amar nesta cidade de Anápolis. Anápolis hoje amanheceu em luto pela vida de um amigo que eu conheci e admirava ele pelo seu trabalho, que é o senhor João Asmar, que faleceu aos 97 anos. Eu, para mim, foi um exemplo para a minha vida. Toda professor João Asmar. Todas as vezes que eu chegava na CIA, eu via aquele homem subindo as escadas, somente ele com a bengala, não precisava de ajuda de ninguém. Eu ficava admirado pelo trabalho do ex-professor, ex-vereador, escritor, contabilista, advogado. E a biografia dele é extensa. É grande. Nunca vi aquele homem reclamar de nada. Aliás, fez um grande trabalho, um historiador. Ele me deu uma coleção de livros que ele escreveu, que eu vou guardar com muito carinho, que poucas pessoas têm. É desse tamanho que ele me deu, a altura de tanto livro que ele já escreveu. E hoje nós perdemos, né? João Asmar faleceu, seu corpo está sendo velado ali no velório São Sebastião, o sepultamento será às 17 horas.
Uma parte,
e aqui as nossas condolências para essa pessoa que tanto fez por Anápolis. Uma parte ao vereador Domingos.
Pastor, bom, na realidade nós não perdemos, né? O céu ganhou,
é,
né,
verdade.
O Osmar, porque ele trouxe de conhecimento para a nação, para os amigos, principalmente para o Santo Apolino. Hoje, com certeza, o céu está em festa para chegar uma alma tão boa igual do professor Josmar. Só isso, pastor.
A vida do professor João Asmar foi homenageada em tantas solenidades, em tantas coisas, que a história dele é muito longa. Eu não vou ler porque tem uma moção do meu amigo vereador, assinei ela, Paulo de Lima, né, companheiro ali da CIA, diretor da CIA, e vai ficar uma lacuna sim, porque todas as vezes que a gente chegar na CIA, a gente vai ver a falta que o professor João Asmar faz ali naquela casa. Só da presença dele ali já trazia um respeito para muitas pessoas. Aliás, fica aqui a minha fala, que por aqui ele passou, foi vereador nesta cidade e de uma alta competência em tudo aquilo que ele fez. Portanto, fica aqui as minhas condolências como vereador, legislador nesta cidade, que tive o privilégio de não muito tempo, mas de um tempo que nós passamos a conhecer, sempre que chegava, a gente tinha assunto para conversar, quando chegava na CIA e após sair da CIA. Ele tinha prazer em conversar e falar sobre o nosso município de Anápolis. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Também da nossa parte, aqui da mesa diretora, dar as condolências à família do Dr. João Asmar, contador, advogado, ex-vereador desta casa. É uma pessoa que foi muito atuante na cidade de Anápolis e contribuiu muito para o crescimento da nossa cidade. Nós tivemos a oportunidade, na última comenda, doutor Henrique Santillo, de homenageá-lo. Né? Ele não tinha, até então, sido homenageado pelo Legislativo Anapolino, através da comenda Henrique Santillo. Então, nós fizemos essa homenagem ao doutor João Asmar, mais que justa e merecida, e desejamos aqui, né, os sentimentos a toda a sua família, e após a sessão nós estaremos lá nos despedindo do grande amigo. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a mesa diretora na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar os vereadores. Cumprimentar os ouvintes, os internautas. É uma alegria estar falando com vocês. Quero parabenizar a fala do pastor Elias e também a fala do vereador Jean Carlos, que mencionou aí com relação aos consumidores da cidade de Anápolis, dando um alerta com relação ao consumo das máscaras e do álcool em gel, viu, pastor Elias? Parabéns. Eu, como presidente da Comissão do Direito do Consumidor, tinha preparado uma fala, mas a fala de Vossa Excelência me contemplou, e esse alerta fica aí para todos os consumidores, que observar um aumento exagerado do álcool em gel e das máscaras, o PROCON, através do Robson, está pronto para receber essas denúncias, e nós estamos aí alertando e orientando vocês que os oportunistas têm que ser punidos e têm que ser investigados. Então, esse não é o momento das pessoas tirarem proveito da situação. Eu achei até interessante uma matéria foi veiculada pelas redes sociais. Nos Estados Unidos, um homem, ele teve que doar 18 mil garrafas de álcool em gel, ficaram encalhadas após uma punição que ele teve. Matt Colvin tentou cobrar 9 vezes a mais do valor normal, e essa prática foi proibida nas plataformas online. O que que ele fez? Ele comprou, ele foi em todos os comércios e comprou as máscaras e álcool em gel e estocou, guardou na sua casa, e depois ele contratou uma plataforma para poder vender esses produtos online, de forma estratégica. Ele justificou que isso ele já faz normalmente, mas só que foi constatado uma irregularidade e hoje está sob investigação. Então, isso pode acontecer isso no Brasil, em Anápolis? Já está acontecendo. Então, os consumidores agora fiquem atentos para poder fazer as denúncias, porque só vai poder ser apurado e ser investigado se houver as denúncias. E o PROCON hoje é um órgão que está preparado hoje, através do nosso diretor, o Robinson, para receber essas denúncias. Eu queria fazer só uma correção rápida com relação ao nosso presidente Bolsonaro. Eu elogiei o presidente por ele ter anunciado em todos os canais de imprensa que orientando as pessoas com relação à manifestação, para que as pessoas que estavam prontas para ir para a manifestação do dia 15, eles recuassem. E eu elogiei essa atitude dele, mas eu não observei a incoerência dele orientar e depois ele participar. Então eu queria só fazer essa correção, realmente houve uma incoerência por parte do presidente, nosso presidente Bolsonaro. Nosso presidente Bolsonaro, ele às vezes ele age de forma meio tempestuosa. Eu queria também deixar claro aqui a respeito do segundo caso já constatado na cidade de Anápolis. E o prefeito, ele fez uma movimentação muito conveniente, que foi de reunir a Secretaria de Saúde, reuniu com os vereadores, reuniu com várias pessoas, demonstrando o tamanho da preocupação com esse segundo caso na cidade de Anápolis. E nós fizemos algumas conversas, e eu achei interessante o seguinte, que é preciso a nossa sociedade anapolina agora ter em mente o momento que nós estamos vivendo, momento de preocupação, momento de preservar a nossa comunidade, principalmente as pessoas mais idosas, as pessoas que estão na mira do vírus, são as crianças. A progressão do vírus, da proliferação, do contágio, da contaminação através do vírus, a progressão é geométrica. Hoje aparece um caso confirmado, mais tarde aparece 3, aparece 9, e assim vai. A progressão é muito grande, é muito rápida e é violenta. Então eu senti firmeza nas ações do prefeito Roberto Naves de fazer o quê? fazer com que a nossa comunidade, a nossa sociedade, conscientize do momento crítico. Nós estamos vivendo um momento crítico. E é preciso as pessoas conscientizar disso. Infelizmente, vai ter o quê? Um momento de recessão, de paralisação, mas são 15 dias a priori. Se a nossa comunidade anapolina tiver a disciplina, nós vamos sim conseguir conter essa pandemia na cidade de Anápolis. Então é preciso conscientizar do momento, momento crítico. E eu quero parabenizar o prefeito Roberto Naves e parabenizar o secretário de Saúde, porque eles estão tomando medidas cautelares para que a população de Anápolis seja preservada. A Itália, viu, presidente? A Itália, ela não deu o devido respeito ao coronavírus. E ele entrou violentamente na Itália. E hoje nós temos uma integração muito grande com a Itália. O Brasil tem uma integração grande com a Itália. E para você ver que essa contaminação que foi constatada, a veracidade da contaminação foi constatada, foi de uma pessoa que estava na Itália e que veio para a nossa cidade de Anápolis. Então, à medida que nós temos essa medida cautelar, essa prevenção, a gente pode conter. Se nós não agirmos de forma a conter esse vírus, nós podemos ter na cidade de Anápolis uma contaminação em massa. Então, quero deixar claro aqui a minha observação com relação a isso, com relação ao coronavírus na cidade de Anápolis. E eu queria também deixar as minhas condolências à família do nosso professor, João Asmar, que completou 97 anos de idade, escritor, deixou uma história que com certeza ela vai reverberar por muito tempo na história da cidade de Anápolis. Ele faz parte, é uma pessoa que faz parte da história de Anápolis e que merece ser considerada. Então eu sou amigo do João Asmar e amigo da família. E que Deus possa consolar os corações dos familiares e dos amigos que têm agora, nesse momento, uma grande perda, que é do nosso amigo João Asmar. Mais tarde, nós estaremos lá na condolência, no velório, dando as condolências pessoalmente para os familiares. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres pares da pessoa do presidente Leandro Ribeiro, a população que acompanha essa sessão pelos meios de comunicação e a imprensa que está cobrindo e transmitindo essa sessão aqui na Câmara Municipal. Quero aqui parabenizar o vereador João da Luz pela fala. Minha fala é nesse sentido, vereador João da Luz. É no sentido da vida. Economia é importante, ações para diminuir o impacto dessa pandemia do coronavírus na economia são importantes, mas o mais importante de tudo são as vidas. Infelizmente, acabou de soltar aí no G1 que morreu a primeira pessoa no Brasil vítima do coronavírus, lá em São Paulo. Então, é algo que a população precisa se atentar. E nós, vereadores, também, aqui da Câmara Municipal, somos agentes políticos, temos que nos atentar com relação a isso, ao risco que nós estamos correndo. É algo que não é para a população entrar em desespero, que não é para ter pânico, mas é para se atentar com relação ao perigo que estamos correndo. O senhor falou muito bem com relação à Itália. O Brasil, ele é um país que tem as características mais ou menos, o povo brasileiro, mais ou menos parecido com o povo italiano. E o povo italiano, quando chegou ali os primeiros casos suspeitos, continuou levando uma vida normal, continuou desenvolvendo as suas atividades e não deram muita atenção ao risco dessa pandemia. E o que aconteceu? Lá na Itália, já são mais de 2 mil mortos. Números até ontem à noite, mais de 2 mil mortos na Itália e em um só dia morreram mais de 350 pessoas, em um só dia, na Itália. E a Itália é um país pequeno. A Itália é um país pequeno. O Brasil, ele é um país continental.
O Brasil é um país de dimensões continentais e nós precisamos levar a sério o que está acontecendo. As nossas ações, elas têm que estar focadas na preservação da vida. E esse momento que estamos vivendo é um momento crucial para impedirmos a disseminação do vírus. Para impedirmos a propagação desse vírus. Não é só uma questão de aglomeração. Não é só evitar a aglomeração. Qual a diferença do decreto do prefeito, e parabenizar o prefeito pelas atitudes que tem tomado, ao presidente da Câmara Municipal por essa portaria, atitudes certas, corretas, ao governador Ronaldo Caiado? Agora eu te digo, qual é a diferença de se reunir 50 pessoas e de se reunir 30 pessoas, por exemplo? O perigo e o risco é o mesmo. O prefeito está tentando tomar ações para diminuir essa aglomeração, mas não é só aglomeração, é também a circulação de pessoas. Nós aqui, vereadores, nós precisamos trazer essa consciência para a população.
Uma parte, vereador.
Precisamos trazer essa consciência à população para que se evite sair nas ruas, para que se evite circular. Esse é o momento crucial para tentar diminuir a disseminação do vírus, para que nós não venhamos a colher o que a Itália está colhendo hoje. No mundo inteiro, são mais de 6 mil mortos. Na Itália somente, mais de 2 mil mortos. Um país pequeno, porém que não tomou as devidas precauções e que nós precisamos aqui na nossa cidade, como vereadores, alertar com relação a isso. Quero conceder aqui uma parte à vereadora Thaís, depois o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigada, vereador Ederson. Parabenizar o senhor pela fala. Com certeza, nós, como agentes políticos, devemos conscientizar a população. Lembrar a população que não é corona férias, né? É um momento de estar realmente se resguardando, não aproveitar para ir para a rua, para parques, para shopping, achar que está em momento de férias. Então, com certeza, foram medidas que os italianos não tomaram, que vários estavam em ruas, em parques, em praças, não acreditaram na disseminação desse vírus. Então, com certeza, precisamos conscientizar a nossa população que não é momento de férias, é momento realmente de reclusão, para que possamos tomar as providências cabíveis. Obrigada, vereador.
Obrigado, vereadora Thaís. Excelente a sua fala com relação a isso. E o coronavírus, tem pessoas que estão infectadas e que são assintomáticas, que não apresentam sintomas e estão infectadas. Em Anápolis, ontem, o prefeito confirmou um caso às 17 horas. À noite, já tinha um outro caso confirmado. E como o vereador João da Luz falou, é uma progressão geométrica, é exponencial. Então, se nós não levarmos a sério agora, depois vai custar muito, vai doer muito remediar. Então, são ações preventivas. Não tem como pensar e focar lá do financeiro agora. Não tem como ficar pensando na questão o que eu vou ter de prejuízo se eu fechar o meu estabelecimento ou se eu fechar o meu comércio. O mais importante agora são as vidas, são as pessoas, uma... familiares que são nossos, ou até nós mesmos. Nós precisamos estar atentos com relação a isso.
Uma parte, não, vereador.
Vou dar uma parte também, vereador Pedro Mariano. Dá uma parte aqui ao vereador Lélio primeiro. Então, dizer com relação a isso. Aqui em Anápolis foi decretado, e às vezes nós não estamos atentos a isso, estado de emergência. Anápolis está em estado de emergência. A França... O presidente da França decretou estado de guerra. Estado de guerra. Então, são coisas sérias que nós precisamos levar muito a sério e não brincar. Não brincar. Uma parte ao vereador Lélio Alvarenga, depois Pedro Mariano.
Obrigado, novo vereador, pastor Ederson Lopes, né, pela fala do senhor. Quero aproveitar, cumprimentar o senhor, também cumprimentar a vereadora Thaís pela sua fala, vereadora, né? Fala coerente. E dizer que esse momento... Não é momento de colônia de férias, é o momento de ficarmos recolhidos de casa, é o momento de quarentena, ficarmos tranquilos lá, assistindo televisão, alguma coisa, menos de ir para as ruas. E também fazer um apelo também, aproveitar esse momento, pastor Bruno, para a nossa população ficar em casa o máximo possível, de ir ao centro, de deslocar, em caso de necessidade mesmo. Vamos colaborar, aí é o momento de colaborar. Ah, não, hoje eu estou de férias. Não, fique em sua casa. Pegue uma fita, vai ver alguma coisa, assistir. Menos ir para a rua. Né? Vai rezar, vai pegar uma Bíblia, vai ler. Tantas coisas boas para a gente fazer. Vou aproveitar esse momento, limpar o quintal. Menos ir para a rua bater perna, provocando provocando mais uma vez, deixando em xeque a saúde pública. Comento, senhor, obrigado pela parte e também, mais uma vez, pela fala. Não é colônia de férias, é momento de recolhimento, momento de responsabilidade. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio. E é importante essa fala. Eu não sei, o prefeito Roberto, ele está para publicar um novo decreto hoje, de acordo com as circunstâncias, com as notícias, com os casos confirmados, com o aumento de casos suspeitos, ele está para publicar um novo decreto hoje. Vamos apoiar, população napolina que me ouve agora pelos meios de comunicação, vamos apoiar o decreto do prefeito. Ele tem as informações, as equipes médicas estão trabalhando, estão preparadas, estão tomando as ações necessárias. Independente de algum prejuízo financeiro que alguém possa vir a ter, vamos apoiar os decretos, tanto do governador Ronaldo Caiado, quanto do prefeito Roberto Naves, do presidente da Câmara aqui, o Leandro Ribeiro. Nós precisamos apoiar, porque é um momento sério, é um momento que nós precisamos estar realmente apoiando essas ações para precaver, para não chorarmos depois. Vereador Pedro Mariano.
Pastor Edson, o senhor foi muito feliz que nesse momento a gente pode olhar o lado financeiro, mas sim a saúde. A saúde não tem preço. E a prudência é importante. A prudência, ela regula as outras virtudes. E o próprio governador hoje falou que com o vírus não tem negociação. Então, nós temos que fazer as medidas cabíveis. Como o senhor colocou, não tem como lado financeiro. Nós temos que ter prudência para prevenir. E outra coisa, acionar a base aérea também para dar, porque vê que o pessoal fez maior estrutura. Então, tem que ter essa estrutura também para os anapolinos. E outra coisa, não fechar o aeroporto de Goiânia também, é ali que tem fechar a sanguínea de tantas pessoas que estão vindo para Goiás. E, infelizmente, essas duas pessoas, foi confirmado ontem, estavam na Europa, estavam na Itália, né? Então, que não fechar o aeroporto. Obrigado, pastor Edson.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. É isso mesmo, o governador Ronaldo Caiado está tentando fechar o aeroporto de Goiânia, mas não depende dele. Tem que vir da ANAC, é uma decisão que depende de determinação federal, mas ele está tentando fechar o aeroporto. Eu quero finalizar minha fala dizendo que eu sou um cristão, eu creio na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio no Salmo 91, que diz que Deus dará ordem aos seus anjos para que eles venham nos guarde, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Eu creio em tudo isso, e isso nós precisamos utilizar sobre as nossas vidas. Agora, como cidadãos, eu quero parabenizar os pastores da Igreja de Anápolis. Eu quero parabenizar, porque como cidadãos, eles estão tomando decisões e atitudes para diminuir a circulação das pessoas na cidade. Então, nós exercemos a nossa fé, nós aproveitamos para fazer os nossos cultos domésticos, aproveitamos para estar reunidos em família, mas com as ações dos pastores da Igreja de Anápolis, eles estão tomando atitudes para diminuir a aglomeração e para diminuir a circulação de pessoas na cidade. E outra coisa, o prefeito Roberto, ele não determinou fechamento de igreja e ele não cancelou cultos. O decreto dele diz para que não se tenha reuniões acima de 50 pessoas. Porém, os pastores estão indo além. Os pastores estão indo além. Eles estão cancelando. Estão cancelando e estão criando mecanismos para que o pastoreamento seja feito online, para que as famílias estejam reunidas em oração nas suas casas, para que a palavra de Deus seja determinada nesse momento, declarada, profetizada, e eu creio nisso, e isso dá resultado. Então, parabéns aos pastores aqui da cidade de Anápolis, parabéns prefeito, presidente da Câmara, governador, esperamos decisões, né? Sou Bolsonaro, mas esperamos decisões mais enérgicas do presidente Jair Bolsonaro. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente e solicito o vereador Ederson Lopes que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador João da Luz, vereador Mauro Severiano, vereador Deusmar Japão, vereador Américo Ferreira, vereador Domingos Souza, vereador Paulo de Lima, vereador Jean Carlos, vereador João Feitosa, vereador Valdete Fernandes, vereador Lélio Varenga, vereadora Thaís Souza, vereadora professora Geli Sanches, vereador Luzimar Silva, vereador Pedro Mariano, vereador, como é que chama esse aí? Fernando, vereador pastor Elias, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes, vereador Alfredo Landim, vereador vice-presidente Luiz Lacerda. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já passo a palavra ao primeiro secretário, vereador Mauro Severiano, para deliberação dos projetos em pauta.
Pela ordem, presidente, por favor.
Em única votação, senhor presidente, veto do prefeito municipal, veto total. Pedido de vista do vereador, líder do PDT nesta casa, Paulo de Lima. De autoria do prefeito municipal, um veto também. Pedido de vista do pastor Elias. Em primeira e única votação, do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão anapolino ao senhor Almouri Miranda Esberardi, que determina e dá outras providências. A Constituição, Justiça e Constituição e Educação foi favorável ao projeto, está aí para o presidente passar para o plenário analisar.
Em discussão, o projeto de autoria do vereador Paulo de Lima, 019-2020. Com a palavra, o autor.
Presidente, eu queria que os colegas votassem no Amauri Miranda. Ele é dono de um laboratório lá no Daia e presidente do Rotary Daia. Faz uma parte social muito grande na cidade de Anápolis, juntamente com a sua esposa. É mais de 20 anos que ele mora na cidade de Anápolis. É paulista, está aqui há muitos anos contribuindo com o crescimento da cidade de Anápolis. Então, eu queria fazer essa homenagem justa, juntamente com todos os vereadores, a Câmara Municipal de Anápolis possa, né, colocar esse título de cidadão anapolino ao nosso querido amigo Amauri Miranda. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima.
Discutindo, presidente.
Na discussão do projeto, pastor Elias Ferreira, na sequência, professora Gelê.
Senhor presidente, na discussão desse título, eu quero aqui dar meus parabéns ao vereador Paulo de Lima por estar concedendo ao nosso amigo essa outorga do título de cidadão anapolino ao Amauri Miranda Esmenardes. Ele e a sua família são pessoas especiais em nossa cidade. Sempre estou lá visitando ele, a empresa, a Acron, a Ideal Farma. É pessoas que merecem sim, tem feito um grande trabalho. Também na presidência ali do Rotary Clube do Daia, tem feito um brilhante trabalho ali no Daia e também para a nossa cidade. É uma pessoa que tem buscado muitos investimentos para estar fazendo para a nossa população aqui na cidade de Anápolis. Então, me fico aqui meus parabéns ao vereador Paulo de Lima e muito mais ao Amauri, que vai ser homenageado, né? Parabéns, Amauri, parabéns à sua família e empresa. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, professora Gelê.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, hoje eu parabenizei o vereador Paulo de Lima. Na comissão de educação teve assim, até uma disputa para relatar esse projeto. Pastor Elias fez questão de ser o relator. E eu quero testemunhar aqui pela pessoa extraordinária que é o companheiro Amauri, presidente do Rotary Daia. Ele tem uma empresa ali no Daia, o Rotary Daia é um Rotary novo na nossa cidade. E ele assumiu esse compromisso de poder presidir o Rotary Daia e tem desenvolvido ali um trabalho excelente, ajudando as pessoas, fazendo ali a solidariedade às pessoas, fazendo bem sem olhar a quem. Portanto, eu quero parabenizá-lo e ele já é, de fato, um cidadão anapolino e agora vai receber o reconhecimento dessa casa, recebendo como direito isso que ele já é, de fato, que é ser cidadão anapolino. Parabéns, Paulo de Lima. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora professora Angelina. Sequência, Lélia Alvarenga.
Obrigado, presidente. Também quero cumprimentar o nobre colega, vereador Paulo de Lima, pela propositura deste título cidadão, ao senhor Amauri Miranda. E dizer também, professor Angelina, que realmente foi uma concorrência poder relatar na Comissão de Educação esse título cidadão. Né? O pastor Elias chegou na frente, acabou pegando, e dizer que é uma honra essa casa poder ofertar essa honraria a esse companheiro, a esse empresário, a esse cidadão que tão bem faz a cidade de Anápolis. Parabéns ao nosso colega, vereador Paulo de Lima, parabéns a Amauri Miranda Esberais também, com certeza faz justo e muito justo a esse título que esta casa oferta a esse cidadão. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varengo. O projeto ainda está em votação. Votação nominal. Alfredo Landim. Vereador Alfredo Landim, votação do projeto de decreto legislativo 019-2020.
Favorável.
Américo Ferreira.
Favor.
Deusmar Japão.
Favor.
Domingos Paula.
A favor.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Aprovado.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Fernando Paiva.
Favorável.
Eu também voto favorável. Vereador Lélio Varenga.
Favor, presidente.
Luiz Santos Lacerda.
Favor, presidente.
Luzimar Silva.
Favorável.
Professora Geli.
Favorável.
Mauro Severiano.
A favor.
Autor do projeto, Paulo de Lima.
Super favorável.
Pedro Mariano.
Pelo senhor Amaury Miranda, eu sou.
Tele Júnior. Thaís Souza.
Favorável.
Valdete Fernandes.
Favorável.
O Ederson Lopes.
Favorável.
Com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com o primeiro secretário.
Projeto de autoria do Executivo, oriundo do Executivo, que autoriza a contratação temporária de pessoal para atender à necessidade de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos nos termos do artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal e da outras providências. Constituição e Justiça foi favorável e tem uma emenda do servidor público com emenda das finanças favorável ao projeto. Está aí na batuta do presidente Leandro Ribeiro para o plenário analisar o projeto. Está em votação, presidente.
Projeto de lei complementar 026-2020, de autoria do Executivo, está em discussão. Inicialmente, a líder do governo, vereadora Thaís Souza.
Discutindo, presidente. Peço apoio aos nobres presidente. Pares, é um projeto importante que visa a contratação temporária para atender a Secretaria de Obras, até porque são anseios da população que aguardam reparos, que aguardam obras que estão paralisadas, principalmente nesse período que nós tivemos de período chuvoso, né, que tivemos grandes estragos na cidade. Consta no projeto aí para contemplar as erosões do bairro Jamil Miguel, Setor Sul, Arco Verde, Residencial das Flores, Copacabana, Polo Centro, Vale do Sol, galerias fluviais, manutenção em bocas de lobo, essas intervenções necessárias. Eu peço apoio aos nobres pares, pois é um projeto importante que a cidade de Anápolis aguarda para podermos darmos andamento e melhor qualidade de vida à população. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, ontem eu pedi vista nesse projeto e fui duramente criticada aqui nessa casa por pegar vistas nesse projeto. E eu precisava de vê-lo, inclusive, e analisá-lo. Inclusive, foram colocados alguns argumentos aqui, falando que o projeto há muito estava na casa, e esclarecendo mais uma vez que o projeto deu entrada no dia 2 de março, a leitura foi feita no dia 3, a CCJ reuniu no dia 5, o parecer da CCJ saiu no mesmo dia, portanto, ali na mesma reunião, eu não sei qual foi a análise feita, o servidor público reuniu no dia 16, da mesma forma, nesse mesmo dia, reuniu também a Comissão de Finanças, dando parecer favorável em todos eles, e uma emenda por meio da Comissão de Servidor Público. E eu pedi, senhor presidente, fazendo algumas análises aqui, olhando, e a gente, nós, esse é o nosso trabalho, inclusive foi falado aqui que a contratação é para 3 meses, não é. A justificativa do projeto, ela fala 180 dias e meses, há uma inconsistência aí, um erro de escrita, e no projeto vem falando que é uma contratação para até 12 meses, podendo ser prorrogável por mais 12 meses. E que a justificativa para o projeto é o número de pessoas aposentadas. E eu acho interessante o Poder Executivo querer contratar, e fui olhar na folha, né, na transparência da prefeitura, e olhando com relação ao número de pessoas que estão na folha da Secretaria de Obras ainda no mês de, fevereiro. E observando lá, nós encontramos lá no mês de fevereiro 85 artífices de obras e serviços, 18 e 85 auxiliares de obras e 18 artífices. E tem também o técnico de manutenção, 8. Então, mostrando, e pela que foi colocada aqui, só para eu concluir, senhor presidente, colocada aqui que é um dos objetivos da contratação é resolver os problemas da erosão da nossa cidade, que eu acho muito importante, mas quero demonstrar a minha preocupação de mais cargos, de criar mais cargos, sem ainda encaminhar para esta casa o reajuste do pessoal administrativo da prefeitura. Eu preciso registrar essa minha preocupação. Mas essa é a vontade do Poder Executivo e nós não seremos contra o projeto de forma nenhuma, mas solicitando mais uma vez que o prefeito possa encaminhar os projetos, tanto da educação, que Vossa Excelência diz que mandará em sessão extraordinária para o dia 24, mas também dos demais funcionários da prefeitura, que até agora não teve reajuste.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, na discussão desse projeto enviado pelo nosso prefeito, aonde pede aí a contratação desse temporário, a gente tem que analisar os dois lados. A necessidade sim, porque agora nós estamos numa situação que é hora desta casa também unir e fazer com que as coisas possam vir a acontecer quanto a essa questão da contratação desses trabalhadores. Até porque, da forma como está lá, eles não vão dar conta de fazer o trabalho que tem que fazer na nossa cidade. Agora, também vê, por outro lado, a preocupação em que a nossa colega vereadora, a professora Geli, trouxe, a gente tem que ver. Mas tem meu voto, sim. Pode, e agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a gente vê a responsabilidade do Poder Executivo, propriamente do prefeito Roberto Naves. A gente acompanhou e sabe da situação, como está a cidade de Anápolis. É muito bom a gente cobrar, que está com buraco na cidade, que está acontecendo isso, aquilo outro, mas também a gente tem visto, né, a maioria das pessoas, propriamente muitos aqui, tem visto o que aconteceu propriamente durante o período chuvoso. Arrebentou com toda a cidade de Anápolis em questão de buracos. Não faltou, assim, o prefeito, o secretário está buscando resolutividade nessa questão. Mas, infelizmente, não teve condição. Graças a Deus, choveu bastante e poderia até continuar a chover. Mas agora não, agora é período chuvoso e o prefeito entendeu que a mão de obra está pouco, aonde ele mandou essa mensagem para que nós possamos avaliar, tem meu voto, tem meu apoio para que a nossa cidade volte a ser uma cidade maravilhosa, fora de buraco e, logicamente, fazer com como a infraestrutura possa dar condições para minimizar os impactos que a chuva trouxe na nossa cidade. Eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Eu vejo... É importante o discurso da nobre colega. Ontem, quem realmente interpelou ela foi a minha pessoa. E aqui eu tenho o discurso de falar a verdade. Quando eu falo uma coisa errada, eu uso o outro dia para poder corrigir. Esse projeto, na realidade, o primeiro momento é 180 dias para fazer a contratação, e mais adiante, no artigo 3, fala o seguinte, a vigência do processo seletivo simplificado poderá ser de 12 meses prorrogado por mais 12. E quanto a gente questionou a nobre vereadora, a professora Geli, é porque nós vimos a importância desse projeto aqui,
não só para poder fazer o trabalho que a cidade de Anápolis precisa, mas principalmente para dar oportunidade para quem está parado. É um salário acima de R$ 1.340,00, que vai estar contemplando aí 80 pais de família. Isso aí vai estar atendendo em torno de quase 200 pessoas, porque aonde há um pai de família, por trás ali a esposa, aos filhos e quem sabe até os netos. E a gente sabe da dificuldade de emprego que está na cidade de Anápolis aqui hoje. Então, esse projeto que ele vem para poder favorecer essas pessoas que estão realmente precisando e principalmente a pessoa que paga o imposto na nossa cidade, que precisa de limpar o seu bueiro ou que tem uma pracinha na sua porta aí, está quebrado o canteiro, alguma coisa, tem que arrumar. Então eu vejo a necessidade sim da Secretaria de Obra fazer essa contratação para poder fazer aí uma manutenção na nossa cidade. Em relação ao projeto que a professora Geri falou, todos os vereadores vai ser convocado para esse mês ainda, vereador e presidente de exercício Luiz Lacerda, para a gente poder votar a favor aqui do reajuste, não só dos professores, mas também dos outros servidores da prefeitura. Devolvo a palavra, presidente.
Ainda na discussão do projeto, vereador Américo.
Senhor presidente, eu também comentar um pouquinho aí sobre o projeto, quero parabenizar o prefeito Roberto por esse projeto e tive a oportunidade de ser relator na comissão de servidor e relatei favorável com muita propriedade, entendendo assim, ó, primeiro que é uma oportunidade de trabalho aí para mais 80 pessoas, aí são 80 famílias aí que podem ser beneficiadas aí com esse contrato e entendendo também assim a importância para que possa, que esses servidores venham aí fazer parte aí do quadro aí de funcionários e tenho certeza que vai ser de extrema importância para estar atendendo até mesmo as nossas demandas aqui, os nossos requerimentos, que são demandas aí que vêm da nossa população. Então, assim, parabéns ao prefeito aí, tenho certeza que é de extrema importância esse projeto. Só isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda na discussão, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui, presidente, também fazer uma saudação. Quero também, a professora Geli não estava errada quando ela quis ter mais certeza dos seus projetos. Nós estamos aqui para fiscalizar, para corrigir, para tentar fazer o melhor para a cidade. E por outra parte, quero cumprimentar também o executivo para trazer esse projeto aqui. Quantos de nós subimos nessa tribuna solicitando tapa-buracos, solicitando obras para a população? Graças a Deus nós tivemos um período de chuva bastante abundante, isso temos que agradecer a Deus, mas também trouxeram algumas dificuldades, questões de obras, de infraestrutura para a nossa cidade. Nossa malha asfáltica já é velha, muitas já estão já defasadas, estragadas, e com esse período chuvoso, foi intenso, trouxeram muitas dificuldades, muitas consequências. Então, esse projeto vem aqui contemplar, não esta casa, vem contemplar a população, com serviços que serão prestados, eu espero que possamos fazer o mais rápido possível. Volto a dizer, eu mesmo subi essa tribuna algumas vezes, pedindo que se fizesse um grande mutirão, para nós podermos resolver os problemas de infraestrutura da cidade. E é o momento e oportuno dessa oportunidade, nós fazermos esse grande mutirão aí, aproveitarmos aí e fazermos aqueles reparos que necessitam tanta infraestrutura da nossa cidade. Então, quero parabenizar e também dizer que a professora Geli não estava errada, não. Está certo, esse é o papel do parlamento aqui, de olhar, fiscalizar, de cobrar, estar atento a todos os projetos que entram nessa casa. Obrigado, presidente.
Ainda para discutir o projeto, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, também quero dizer da importância desse projeto. Apesar de a vereadora trouxe aí que a quantidade de servidores na Secretaria de Obras, porém, tem que olhar a função desses servidores na Secretaria de Obras. Né? Tem muita vigia, tem outros tipos de funções, tem que olhar a função
desses que estão sendo contratados agora, com a função desses que a senhora observou lá no portal de transparência, que estão na Secretaria de Obras. Porque existem, eu passei pela Secretaria do Meio Ambiente e eu tinha um relacionamento muito grande com a Secretaria de Obras. E eu sei da falta que existe na Secretaria de Obras de pedreiro, de pessoas que de pintor, pessoas que exercem essas funções que estão sendo contratadas a partir dessa lei sendo aprovada na Câmara. Então essa é uma necessidade para que se faça o mutirão das obras que estão aí devido ao período de chuva que atrapalhou, devido à demora de algumas situações que aconteceram. Então é para se fazer um mutirão e justamente para atender a população através dos vereadores. Como eu disse ontem, muitas dessas obras são as próprias emendas impositivas nossas. Nós apresentamos as emendas impositivas e para atender essas emendas impositivas é preciso dar uma celeridade. Então, fico feliz do prefeito ter encaminhado, ele poderia não ter encaminhado. O prefeito poderia não ter mandado isso aqui e depois falar, ó, não deu para fazer. Então ele está encaminhando, mostrando que ele está empenhado em executar, em concluir, em atender essas obras extremamente necessárias para o município de Anápolis. Então, sou amplamente favorável a esse projeto e fico feliz que nós vamos estar votando hoje e amanhã, finalizando aí essa tramitação do projeto, para que possa retornar o mais rápido possível para o Executivo. Então, senhor presidente, é isso que tinha a dizer. Tem até uma emenda que vai ser discutida daqui a pouco. Eu acho que é uma emenda até boa. Não tem nada contra a emenda, não. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Na discussão desse projeto, a gente sempre fala aqui que nós sempre somos a favor de dar emprego para a população, de dar oportunidade para que as pessoas possam trabalhar. Agora, a via natural de contratação no serviço público é o concurso. Então, é uma situação temporária e esperamos realmente que venha resolver esse problema, porque a cidade está derretendo aí, aliás, virou aí um buraco só, né? Não tem nem como mais ser requerimento de tapa-buraco aqui, não tem nem como você falar mais qual bairro. Você já faz logo para a cidade toda, porque, principalmente aí, em alguns bairros aí mais da periferia, realmente a situação está de calamidade. Então nós estamos aqui aprovando uma situação emergencial para resolver esses problemas, mas tem alguns problemas aí que não é da agora não. Por exemplo, boca de lobo entupida. Tem boca de lobo aí que tem 2, 3 anos que nunca desentupiu essa boca de lobo. Eu mesmo tenho um exemplo ali na Quintino Bocaiúva ali, em frente ao supermercado ali, que ela está entupida. Lá nós já fizemos ali pelo menos uns 3 requerimentos e ela tem lá uns 3 anos que ela está entupida. Então, são situações aí que não começaram agora depois da chuva, não. Nós temos muito problema aí antigo que já deveria ter sido resolvido e que agora realmente com essas contratações aí nós esperamos que venha a ser resolvido. Obviamente terá o processo seletivo, essa contratação ela se dará através do processo seletivo, aonde nós vamos estar acompanhando, mas o que a gente espera realmente é que essa promessa de contratação desse pessoal que está sendo contratado agora para resolver esses problemas venha realmente ser resolvido. Nós temos aí também, em relação aos lotes aí, nós sabemos que durante a chuva o mato cresce mesmo, mas nós temos uma situação de calamidade aí também em relação ao mato aí, aos lotes sujos, que precisam realmente, não são vários problemas que nós vamos acompanhar. Já que está contratando o pessoal, nós vamos cobrar de perto que esses serviços sejam executados. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Olha, eu vou na mesma tese do segundo secretário, ex-líder do prefeito dessa casa. A cidade está passando por uma turbulência de funcionário, principalmente na área da infraestrutura, que é um salário não muito bom, pessoas que não exigem curso superior. Na área da saúde, só fazer um concurso, tudo bem. Na área educacional, tudo bem. Mas da infraestrutura, eu não gosto de falar essa palavra peão, no meu jargão não tem isso. Uma pessoa simples, braçal, que não tem cultura, não dá para passar num concurso. Então eles vêm no meu gabinete pedir emprego da prefeitura. E é o momento agora de nós avançarmos. Na infraestrutura, está faltando vários braçais. Tomar conta de cemitério, tomar conta de esgoto, tomar conta dessas obras que estão surgindo, essas arenas aí, que inclusive teve emenda
do ex-líder prefeito, do Domingos, do presidente dessa casa, que está faltando, não gosto, volto a avisar, não gosto de falar essa palavra, é peão, pessoa simples para trabalhar. E não tinha como contratar. E esse projeto veio no momento exato. Não é porque é ano político, não. Eu fico com o projeto e vou votar e vem em boa hora. A emenda, eu estou discutindo com o segundo secretário aqui, ver se passa também. Bom, bom projeto, e não tem como essa casa recuar, não. Na palavra não é que eu tenho que votar no projeto, não. Mas vamos ter sensibilidade e dar emprego para esse povo sofrido em nossa cidade. É só isso que eu tinha a dizer, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, interessante esse projeto, a gente observar que em casos emergenciais nós temos realmente desafogar, soltar as obras. Eu quero aqui, por exemplo, colocar da nossa região e principalmente as pontas de ruas que Domingos Paulo, em 2017, queria falar diretamente Domingos Paulo. Em 2017, nós fizemos aquelas pontas de ruas. E a gente aguarda que nesse pacote, essas pontas de rua aconteçam. Né? Então, lá no Itamaraty mesmo, nós temos lá umas 6 pontas de rua. Então, eu quero votar favorável. Acredito, Lélio, que vai soltar muitas obras, mas em especial essas pontas de rua. Eu não aguento... A gente, não é que eu não aguento, na verdade é muito tempo para a gente poder ter essa solicitação não atendida. Então acredito que com essa ação agora das pessoas contratadas, Secretaria de Obras não terá mais nenhuma desculpa de não atender as pontas de rua que a gente espera desde 2017. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, ainda na discussão, vereador Deusmar Japão.
Senhor presidente, esse projeto é bom porque eu trabalho na prefeitura há muitos anos, eu já estou até aposentando. A maioria desse pessoal que trabalha, tudo aposentou na área de... na obra, na sessão. Eu trabalhei ali, eu sempre visitava todas... Hoje eu não encontro mais amigo, a maioria aposentou. Não, esse projeto foi bom para a cidade, no momento é bom, porque eu pedi o secretário na Avenida B, um asfalto, um buraco lá, o povo me reclamando, ele fez questão de levar lá a massa asfáltica, colocando, nesse tempo de chuva não tem como, eles colocando o carro passa a fundo, a mesma coisa. Então, esse projeto é bom, eu apoio esse projeto, estou satisfeito porque a operação Tapa Buraco agora começou. Porque a cidade não tinha como fazer no tempo de chuva. Agora eu entendo, todo ano vai ter esse problema, mas graças a Deus, estive conversando com o secretário de obras ontem, falou, Japão, agora nós vamos começar numa região tudo uma vez, não vamos começar a fazer um pedaço ali, um pedaço lá não. Agora eles vão começar nas regiões, eles vão tudo uma vez. Ontem eu estive com ele, e já vai começar, acho que a partir dessa semana vai começar a operação Tapa Buraco. Obrigado.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário para a leitura da emenda da Comissão do Servidor Público.
Presidente, a Vossa Excelência me passou em mãos aqui de uma emenda modificativa assinado por 4 vereadores. Jean Carlos Ribeiro, vereador do PTB. Pedro Mariano, vereador do PRP. Vereador Américo Ferreira dos Santos, que assinou também, do PSDB. E vereador Deusimar Chaveiro de Oliveira, mais conhecido como Japão, também assinou a emenda modificativa. A Vossa Excelência me permite, eu vou ler a emenda agora.
Leia.
A comissão de Direito do Servidor Público e Trabalho, processo 026-2020. Os vereadores que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições estabelecidas pelo artigo 116, artigo 117 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis, apresenta a emenda modificativa a fim de modificar o anexo 1º, requisito mínimos de formação, que passará a ter a seguinte redação de ensino fundamental incompleto.
Obrigado, vereador Mauro. Resumindo, a emenda da Comissão de Servidor Público é que, inicialmente, o projeto contemplava apenas quem tinha o ensino fundamental completo. E, para não prejudicar pessoas do segmento de mão de obra, pedreiros, serventes, estivadores, nós, através da Comissão do Servidor Público, colocamos que não precisa ter o curso fundamental completo, pode estar incompleto. O interessante é a pessoa ter especialidade no que vai ser contratado. Inicialmente, a discussão da emenda, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Ainda discutindo as emendas, é inevitável abordar o projeto original. Nós sabemos que a regra geral é o concurso público e nós somos favoráveis à realização dos concursos públicos de provimento para cargos da administração pública. Porém, também reconhecemos que o prazo de agora em diante é insuficiente para se realizar um certame. Ou seja, essa será uma contratação diante das dezenas de aposentadorias que ocorreram com os servidores que ocupavam cargos de artífice e auxiliar de obras, e diante das demandas do município, essa é uma alternativa provisória, né? Certamente são contratos temporários, e diante da previsão da necessidade do requisito de ensino fundamental completo, nós sabemos que a grande maioria das pessoas que se dispõem a trabalhar como artista, vereador Luiz Lacerda, auxiliar de obras, são pessoas que infelizmente não concluíram, na sua grande maioria, sequer o ensino fundamental. Então, diante das dificuldades e da necessidade de contratação temporária, que se realize e se permita que aqueles que não têm o ensino fundamental, mas têm a capacidade física e têm a condição de exercer a função, possa também participar. Nós sabemos que vivemos uma dificuldade em relação à questão de empregos e, certamente, aqueles que se dispõem a trabalhar nessas funções nem sempre possui o ensino fundamental completo. E dessa forma apresentamos essa emenda e certamente para que esses 80 contratados possam, aqueles que não possuem ensino fundamental completo, terem a oportunidade de conseguir obter essa função e conseguir ser contratado. É lógico que na realização do certame, do concurso público, aí sim a avaliação da administração municipal possa ser, quem sabe aí, de estabelecer o ensino fundamental completo. Mas nesse momento, de forma emergencial, para suprir as demandas, e como é uma contratação temporária, que seja permitido aqueles que não possuem ensino fundamental completo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Américo Ferreira.
Presidente, parabenizar o vereador Jean aí pela propositura dessa emenda. Viu, Jean? Eu tenho certeza que é de extrema importância, uma vez que ela vai abrir oportunidade aí para várias pessoas aí que possam ser contratadas aí para esse dentro desse projeto. E tenho certeza, sim, que são pessoas que têm ali a competência dentro daquele trabalho que sabe fazer e às vezes não teve a oportunidade de concluir aí o ensino fundamental. Então, parabéns, Jean. Tenho certeza que essa emenda vai beneficiar aí várias pessoas aí para poder estar sendo contratado aí e estar prestando aí o seu serviço aí à nossa comunidade.
Discutindo, presidente.
Ainda na discussão da emenda, vereador Américo.
Já discutiu, presidente.
Américo, já.
Discutindo, presidente.
Vereadora, então, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero também concordar com a emenda proposta pela Comissão do Servidor. E já que é um processo seletivo, e destacar mais uma vez, como Vossa Excelência, meu líder nesta casa, destacou de forma brilhante, a importância do concurso público, que nós defendemos o trabalhador, e que o ingresso no serviço público seja sempre por essa porta, a porta do serviço público. Mas por ser um contrato temporário, devido a essa essa emergência. Nós votamos favorável e acho interessante que coloque aí para esse trabalhador, que é o trabalho braçal, que aqueles que ainda não conseguiram concluir, né, o ensino fundamental, que corresponde aí ao nono ano, que ele possa também ter direito a poder fazer parte desse processo seletivo. Eu espero a ampla divulgação para que todos aqueles que queiram ingressar, que eles possam estar aí ingressando no serviço público. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda na discussão da emenda, vereador Paulo de Lima.
Discutindo, senhor presidente. Da mesma forma como todos os colegas falaram, a importância dessa emenda para beneficiar os trabalhadores, né, que às vezes não têm o segundo grau completo ou incompleto, então é importante que as pessoas possam ter a mesma oportunidade. Dar os parabéns ao Jean e todo o pessoal que faz parte da comissão, né, do trabalhador, principalmente do funcionário público. Isso é importante para todos nós, né, que possa dar oportunidade para as pessoas trabalhar. E o município está precisando muito. Agora, principalmente na área do cemitério, agora o prefeito terceirizou. Não tem mais aquele problema sério que tem lá no cemitério. Todo ano a mesma coisa acontecendo, falta de limpeza. Agora, sim, será resolvido definitivamente. Obrigado.
Ainda em discussão? Eu já, antes de assumir vereador Pastor Elias, na discussão.
Obrigado, senhor presidente. Na discussão dessa emenda, eu quero aqui dar meus parabéns ao Jean. Vereador Jean lembrou muito bem, Jean. E assinei com Vossa Excelência lá na Comissão de Constituição e Justiça, quando você lembrou desses trabalhadores, concernente à questão dos estudos. Muito bem lembrado. Então, assinei contigo lá e tem meu voto aqui a favor, sim, dessa emenda. Obrigado, senhor presidente.
Antes de assumir a mesa, que eu já estava inscrito também para discutir a emenda, apenas lembrando aos pares que eu concordo com a emenda, vou votar a favor, mas apenas esclarecendo que, colocando a exigência de ensino fundamental incompleto, praticamente nós estamos abrindo mão da exigência de grau de escolaridade. Uma vez que se a pessoa for ali, por exemplo, frequentar ali a primeira série, que é a iniciação do ensino fundamental, e abandonar, por exemplo, a primeira série, ela já pode ser considerada que ela tem um ensino fundamental incompleto. Então, apenas para esclarecer os pares disso. Praticamente, nós vamos colocar no projeto que não existe grau de escolaridade para se fazer esse processo seletivo. Apenas fazer essa lembrança aqui. Pedro Mariano também, para discutir a emenda.
Senhor presidente, essa emenda tem colocado pela comissão de servidor, onde eu faço parte, e foi para a comissão de orçamento e finanças, senhor presidente. É importante que um pedreiro de autoconfiança minha, ele mal é mal, sabe escrever o nome dele, mas ele dá show em qualquer engenheiro civil ou arquiteto, conhece tudo, ô Dominguinho. Então, há espaço para esse tipo de serviço, que é um serviço. Tem um braçal e do pedreiro, e principalmente braçal. Então, como estava lá no original, a emenda vem contemplar essas pessoas que... Acho que a pessoa que tem um ensino fundamental está no outro nível de serviço, né, presidente? Então, a emenda vem contemplar essas pessoas que eu acho que a pessoa, quando sabe ler e escrever, está um bom tamanho para esse tipo de serviço vai ser executado. Então, a emenda vem contemplar a esse servidor, que continua no original, talvez nós não ia achar as pessoas, pastor Elias, adequadas para estar preenchendo esse quadro desse projeto que nós estamos aprovando aqui. E eu sou a favor, devolvo a palavra.
A emenda continua em discussão. Em votação simbólica, os contrários se manifestem. A emenda também está aprovada por unanimidade dos presentes, será anexada ao projeto original. Palavra com o secretário Mauro Severiano.
Palavra com o primeiro secretário. Presidente, tem dois pedidos de vista aqui, mas eu faço questão de ler os projetos para as pessoas que estão nos ouvindo, para saber o que é que nós estamos votando aqui, nada na escura.
Essa é a função de Vossa Excelência.
Obrigado. projeto de lei ordinária do vereador Teles Júnior. Pedido de vista, adiamento de discussão. Dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis, constitui justiça e redação, foi o contrário. Projeto de lei do vereador, vereadora Geli, vista do pastor Elias.
Só um minutinho, vereador Mauro, secretário Mauro Severiano. Esse projeto de lei de autoria do vereador Teles Júnior é de acordo com o artigo 136, inciso 20. Ele pede a suspensão para discussão e votação desse projeto. Então, peço à diretoria legislativa que veja com o autor a data que ele vai retornar ao plenário. Até porque já tem um parecer contrário da CCJ e esse projeto todos os dias teria um pedido de vista. Então, de acordo com o autor, ele vai ver a data para ver se finaliza realmente essa discussão. Pronto, vereador Mauro. Obrigado.
É, o projeto de vista também, pedido do pastor Elias, da vereadora Geli, que dispõe sobre a reserva de vagas de empregos para as mulheres vítimas da violência doméstica e familiar nas empresas prestadoras de serviço ao município de Anápolis, da outras providências. Constituição Justiça foi o contrário e recurso interposto pela autora. Por isso que ele foi pedir de vista pelo pastor Elias. Seguindo o regimento, PLO, projeto de lei ordinária do vereador Alfredo Landim, que institui o programa de terapia social, dispõe sobre reflexão, comercialização e responsabilização dos autores de veículos domésticos e grupos reflexivos de homens e da outras providências. A Constituição Justiça e Saúde, com emenda de direitos humanos e finanças, foi favorável ao projeto. Está aí para o presidente pôr em pauta para ser analisado no plenário.
Projeto de lei ordinária de autoria do vereador Alfredo Landim, 233 de 2019, está em discussão. Inicialmente, o autor.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, mesmo com a lei Maria da Penha, ainda tem homens que agridem mulheres e ficam impunes. O objetivo é acabar com a impunidade. É uma medida além de terapia social. É uma medida socioeducativa que faz com que os autores de agressões contra as mulheres reflitam muito sobre a violência. Então o intuito desse projeto é esse: fazer com que quem agride as mulheres respeite mais as mulheres e pense muito bem antes, porque aqui em Anápolis, quem agredir mulher, com certeza vai ter a impunidade adequada. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. O projeto ainda está em discussão. Com a palavra, a professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, essa terapia ela é muito importante. Quero parabenizar o vereador Alfredo Landim por esse projeto. Essa já é uma terapia que ela existe, inclusive, no tribunal. É uma previsão também da Lei Maria da Penha. E é muito importante porque na terapia familiar preserva, pastor Elias, a família. Porque se é um homem agressor, é preciso tratar esse homem para que ele reconheça que a agressão, com a agressão ele está destruindo não apenas a vida da mulher ou o relacionamento dele com a mulher, mas está destruindo a família. E nessa terapia o homem pode deixar de ser um agressor e aí está reconstituindo aquela família. É muito importante esse projeto e muito importante que Anápolis tenha esse grupo reflexivo. Inclusive já foi implantado com parceria com as faculdades e ali o Juizado de Violência Doméstica também. Já foi implantado na Faculdade de Raízes. É por meio dos alunos ali, pelos acadêmicos de psicologia da Uni Evangélica, e é um projeto extraordinário. Portanto, eu parabenizo o vereador Alfredo Landim e tudo o que nós pudermos fazer para combater a violência doméstica, a violência contra a mulher, sem dúvida nenhuma nós temos que fazer. Portanto, sou favorável ao projeto.
Obrigado, vereadora professora Geli. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura da emenda da Comissão de Saúde.
Ah, eu pedi à nossa assessoria a emenda, não está aqui não, né, Levi? A emenda do projeto, por favor, por gentileza, a emenda, ele não está em minha mão, eu vou ler agora. Tá. Aonde está, por favor? É do Alfredo Landim.
Isso, a emenda. Vou lá, emenda, senhor presidente, com assinatura da vereadora Geli, a emenda modificativa. O vereador, que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições estabelecidas pelo artigo 116 e 117 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis, apresenta a emenda modificativa, a fim de alterar o caput número 2, inciso 2, artigo 4 do caput do artigo 5º de todos do projeto de lei que tramita nesta casa pelo número supremencionado, cuja redação passará a ser a seguinte. Está aqui, Vossa Excelência me permite que lê todo ou não? É a minha função, como diz o vice-presidente da casa. Fui eleito por isso e obrigado. Vou ler. Artigo 2º dos órgãos da contratação social, justamente com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, por meio do Centro de Referência e Atendimento à Mulher, farão convênio para extratar a situação da vítima em nosso município, visando o controle social. Os órgãos oficiais de acompanhamento social, entre eles delegados da mulher, delegacia da mulher, juizado contra a violência da mulher, Ministério Público, Patrulha Maria da Penha, Centro de Assistência Especializado de Assistência Social, CREAS, estabelecerão de forma conjunta uma planilha para acompanhamento de todas as famílias envolvidas da mulher. Artigo 5º. Os autores de violência doméstica contra a mulher, anapolina, estarão preventivamente listados junto à Secretaria do Desenvolvimento e Assistência Social, a fim de que o poder público acompanhe os lares advindos da violência contra a mulher. Assinado, tem 4 assinaturas aqui, que eu não sei quem é, e autora da emenda, vereadora professora Geli. Lido a emenda, presidente.
Obrigado, secretário Mauro Severiano. A emenda lida está em discussão, com a palavra professora Geli.
Discutir, senhor presidente, apenas para explicar a emenda, é que no projeto original, ele constava em tudo a participação e a consulta ao Conselho Tutelar. E estava aí de fora o Centro de Referência, que é um órgão da Secretaria de Desenvolvimento Humano. E o Centro de Referência é onde realmente tem os psicólogos, que pode fazer esse grupo de terapia aí familiar. E o Conselho Tutelar, ele é de proteção à criança e ao adolescente, aos direitos da criança e ao adolescente. Então, a nossa proposta aí é de retirar do projeto de lei, né, aí o chamamento ao Conselho Tutelar, que não tem, que não tem ligação aí com relação à violência doméstica, só no sentido, quando as crianças são afetadas, aí é outro fator, e entrando aí a Secretaria de Desenvolvimento Humano, por meio do Centro de Referência e Acolhimento à Mulher. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. A emenda ainda está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, na discussão dessa emenda, eu quero aqui parabenizar a nossa colega, professora Geli, por a lembrar e fazer essa mudança dentro dessa emenda. Muito bem lembrado. Eu não discuti na questão do projeto em si, mas eu parabenizo aqui o vereador Alfredo Landim, e eu creio que a fila vai ser grande. Né? Eu espero que não tenha nenhum dos nossos aqui que vai participar desse curso lá. Mas são muitos, porque existem muitos homens que, infelizmente, é preciso chegar nas barras da lei para poder aprender a amar a sua esposa. Eu fico triste, porque não precisava de existir isso, né, vereador, meu amigo, aqui, Pedro Mariano. Se o povo observasse o quanto é bom ter a sua esposa, sua companheira, não precisava disso. Mas como não, muitos não têm, é preciso de ir às barras da lei. Parabéns, professor Geli, por essa emenda. E tenho meu voto, sim, quanto a ela também. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. A emenda modificativa ainda está em discussão.
Eu quero discutir, senhor presidente.
Pode falar.
Só quero dizer à vereadora Geli que
ela pensa que eu não voto em projeto de autoria dela, porque ela é do PT. Pelo contrário, Vossa Excelência é uma das baluartes aí, lutadora pela educação, pelas mulheres maltratadas, não só de Anápolis, desse país. Por isso que eu vou votar nessa emenda. Não importa se a senhora é do PT, P, não sei das contas. O importante é que a Vossa Excelência... Projeto do Alfredo Landim, mas nós estamos votando, é da emenda. Por isso que eu estou referindo a ela, que o projeto já foi. Quero dizer para a vereadora Geli, o tanto que eu gosto dela, ou no PT, ou em outro partido, que ela sempre me pediu umas medalhas para distribuir para as mulheres aí, e eu sempre fui a favor de Vossa Excelência. A senhora é uma baita parlamentar e eu tenho o maior respeito pela vontade de lutar pela vida do ser humano. Obrigado. Eu voto.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. A emenda modificativa está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A emenda modificativa está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com o primeiro secretário.
Vereador Valdete Fernandes, líder da região sul, imbatível naquela região. Projeto de lei ordinária 01-2020, que dispõe sobre a dominação da Praça Estação do Esporte, localizada do bairro Polo Centro, e da outras providências. A Constituição Justiça e Esporte e Lazer e Educação e Cultura foi favorável ao seu projeto em todas as comissões. Inclusive, eu vi uma entrevista de ontem. Está aí para o presidente pôr em pauta para votação no plenário.
Projeto Lei Ordinária 01 de 2020, de autoria do vereador Valdete Fernandes, está em discussão. Com a palavra, o autor.
Obrigado, presidente. Eu queria pedir aos nossos colegas a aprovação desse projeto, porque ele foi um dos moradores lá do Polo Centro, inclusive a família ainda existe lá. Então, ele foi um dos mais lutou por o esporte naquela região. Ele organizava campeonato, mesmo em situações precárias, que seria, teve vários, 3, 4 campos lá, mudando de lugar, e ele estava lá mesmo, organizando campeonato, tudo, não media esporte para ser isso. Foi um servidor da prefeitura também, trabalhou vários anos lá, entendeu? Então, eu peço que os novos colegas possam colaborar com a votação desse coisa. Será de muito, é uma homenagem que eu acho que é muito válida, tanto para a região, como uma forma da gente homenagear uma pessoa que lutou desde os tempos precários e que hoje vem a ser realizada essa arena nossa lá, que é a Praça Esporte, que seria Elcio Gonçalves. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de autoria do líder religioso, grande orador nesta casa de leis, vereador Pastor Elias, que dispõe sobre a concessão do título de utilidade pública da Associação Projeto AMAR, APA, instituição sem fins lucrativos. A Constituição Justiça foi favorável ao projeto e também Finanças foi favorável ao projeto. Está aí o nosso presidente pôr em votação para o plenário fazer uma avaliação.
Projeto de lei ordinária 27/2020, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, está em discussão, inicialmente com a palavra o autor.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quando chegou ao meu gabinete o pedido para que pudesse estar trazendo a esta casa para dispor sobre essa concessão de título de utilidade pública, Associação Projeto AMAR, a APA, que é uma instituição sem fins lucrativos, nós tivemos a cautela em observar toda a documentação exigida. Ela é devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o número 28439327, 1000 de ré/83, e ela se instalou com documentos aqui na cidade de Anápolis. Foi fundada em 29 de junho de 2017, atendendo todos os requisitos daquilo que as leis exigem, e para que pudesse trazer esta casa. A comissão, a Constituição e Justiça foi favorável, a de Finanças também. Então eu peço aqui aos nobres para que possamos
ter o aceite e a votação em favor desta associação que muito tem feito por Anápolis. É do meu amigo, companheiro, ele tem feito um trabalho brilhante. Aliás, ela já funciona há mais de 10 anos aqui na nossa cidade. Mas reconhecida e também tendo ela inscrita no CNPJ a partir de 2017, que é do nosso companheiro, pastor João Bosco, ali no Residencial das Américas. Portanto, senhor presidente, eu fico aqui grato se os nossos colegas, juntamente todos, aprovarmos essa concessão do título de utilidade pública da Associação Projeto Amar, a APA. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. O projeto ainda está em discussão, em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Neste momento, passo a palavra ao segundo secretário, vereador Ederson Lopes, para a leitura de moções e indicações.
Moção de pesar, de autoria do vereador Paulo de Lima, pelo falecimento do senhor João Asmar, ocorrido em 17 de março de 2020. Também tem a moção indicação, que requer que, de autoria do vereador Jean Carlos, requer que seja enviada indicação ao gabinete do prefeito municipal e secretário municipal da Fazenda, solicitando que estude medidas para amenizar os impactos tributários do calendário fiscal de 2020. São essa aí a moção e a indicação, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. A moção e a indicação estão em discussão. Em votação. Ainda em tempo na discussão, vereador Jean Carlos, na sequência Geli, vereador Mauro. Com a palavra, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Em relação à moção, doutor João Asmar, mais uma vez expressar nossas condolências a todos os familiares e amigos. Certamente uma das mentes brilhantes aí da cidade de Anápolis, né? Uma história magnífica, né? Professor, vereador, advogado, um homem que marcou época e que realmente deixava a gente surpreso com a sua capacidade de memória, de rememorizar eventos e fatos ocorridos há tanto tempo. Muitas vezes, né, cada instante que estávamos perto era uma aula que tínhamos com ele. Então, que Deus possa acolher e confortar todos os familiares e amigos. Em relação à indicação, apenas mais uma vez, dizer que nós compreendemos que nesse primeiro momento é importante que os esforços priorizem o sistema de saúde para garantir atendimento, para proporcionar os locais devidos para coleta de exames, para monitoramento dos possíveis casos do coronavírus. Mas certamente, já uma solicitação ao prefeito, também ao secretário da Fazenda, para que crie esse comitê de estudos, para vislumbrando aí os impactos econômicos e financeiros que certamente afetarão os comerciantes e empresários de Anápolis, no sentido de preservar também a arrecadação, mas garantir melhores condições aos comerciantes, aos contribuintes, para o recolhimento de seus devidos impostos. E, sobretudo, para preservar, né, as empresas, os comércios locais e a cadeia produtiva, os empregos que são gerados por todos esses comerciantes e empresários de Anápolis, de forma a resguardar essa questão que certamente não passará ileso. Os reflexos são inevitáveis. Nós temos visto aí as possibilidades de fechamento já de academias, shoppings, rodoviárias, centros comerciais, inevitavelmente isso vai refletir, sem dúvida, na cadeia produtiva. Para que então o secretário da Fazenda possa se preparar, quem sabe parcelando mais o tributo, dilatando os prazos e em algumas situações revendo valores. E nós estamos, né, pedindo ao prefeito que delegue isso ao secretário da Fazenda para que ele possa colocar também na sua responsabilidade a pasta da Secretaria da Fazenda. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. A emoção de pesar do nosso querido professor João Asmar, não posso deixar de falar desse ícone da história, eu quero dizer, da história da cidade de Anápolis. Professor João Asmar, ele se destacou como professor, um grande mestre, como advogado, como vereador. Era um homem, como escritor, né, na cultura muito respeitado, era um homem, sem dúvida nenhuma, à frente do tempo. Professor João Asmar era um visionário. Ele sempre via as coisas além do tempo. Quantas vezes ele me chamou para poder sentar, para poder dar conselhos e orientar quanta cidade de Anápolis e falar de uma forma com a memória brilhante sobre a história de Anápolis. E me emocionava muito quando ele não só falava da história de Anápolis, a história da CIA aqui na cidade de Anápolis, mas quando ele falava do grande amor dele pela esposa. E ele falava, depois de tantos anos, né, de falecimento da esposa, ele falava com os olhos cheios de lágrimas do amor e do carinho que ele tinha pela esposa, e inclusive com tantos poemas dedicados a ela. Sem dúvida nenhuma, a cidade de Anápolis perde um grande homem e eu perco um grande amigo. Mas o legado dele, os ensinamentos dele, por certo, ficará para todos nós. Meus sentimentos a todos os familiares e a toda a cidade de Anápolis, a todos aqueles que tiveram a honra de poder passar por uma cadeira de escola e ter sido aluno do professor João Asmar. Eu tenho muito orgulho de dizer que ele foi meu professor e eu aprendi muito com ele. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Angelina. Na sequência, Mauro Severiano.
Eu quero agradecer primeiro ao Paulo de Lima. Bela lembrança. Acho que o Paulo de Lima não dorme à noite. As pessoas vêm a óbito 2 horas da manhã, ele tem problema de insônia, e ele foi bem lembrado. Eu que ia colocar esse tema, quando eu vi que ele tinha colocado em pauta, parabéns, Paulo de Lima. Você lembrou na época certa, como diz a vereadora Geli. Eu tive o prazer de ser orador e paranifo da minha turma, vereadora Geli. Era um grande orador. O homem, quando falava de Anápolis, ele arrepiava todinho. Ele tinha tanto amor por essa terra de Santana, que eu vou te falar, quando ele falava de Anápolis, chegava a chorar nas suas pregações nas faculdades. Foi um grande professor, um grande batalhador, João Asmar. Nós perdemos, lamentavelmente, um grande educador, um grande mestre do direito. Hoje a magistratura, todo o ramo do direito perdeu um grande orador. Perdeu. Geli, ela é do ramo, ela sabe disso. Ela é uma operadora de direito, ela sabe disso, do que eu estou falando. João Asmar, é um grande professor, era um grande professor e fica na minha memória aqui. Eu acho que ele tinha que ser colocado em nome de algumas ruas por aí, alguns prédios públicos daqui para frente. Porque, logradouros públicos. Obrigado, senhor presidente. Estou corrigindo meu português ruim aqui. Mas é isso aí que eu tinha que falar. E parabéns, Paulo de Lima, pela lembrança que você esteve hoje aí, João Asmar. E só quem conhece e pegou aula com ele sabe o tanto que ele foi importante no meio universitário. Aqui existia só um curso de direito, vereador Geli. Era a FADA, eu acho que é onde a senhora foi formada. Ele dava aula lá. Depois veio mais curso de direito, veio da Raiz, veio da Una Evangélica. Então, ele é um baita criador de tantas memórias aí, né, neste Brasil. E ele era um estudioso no assunto. Ele desbruçava em sua escrivania só falando direito constitucional e inconstitucional. Eu não me lembro, Geli. Ele foi vereador, não, né? Foi vereador. Me desculpa a minha ignorância. Pois é, naquele tempo nem salário tinha de vereador. Ele trabalhava tanto na cidade, na sua escrivania, que não tinha tempo nem hora de lazer. Então, parabéns mais uma vez.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, autor da moção, Paulo de Lima.
Presidente, colegas, o nosso contador, professor, advogado, amigo, companheiro, João Asmar. Escritor, muito bem já. E muita coisa boa e importante na cidade de Anápolis. Então, quero deixar aqui meus sentimentos, a família, né, porque ao João Asmar agora é só sentimento e lembranças boas do nosso amigo, do nosso irmão maçom, do nosso irmão católico, nosso irmão... e praticou muita coisa boa na cidade de Anápolis. Então, eu deixo aqui o meu sentimento a toda a família e todos os colegas, como a Geli diz aí, um amigo da hora, um amigo instrutor, um amigo companheiro, sempre nos orientando. Então, perde a cidade de Anápolis, o nosso contador, professor, ex-vereador, advogado, amigo, religioso e tudo mais. Então, que Deus a tenha num bom lugar, né, que sua família possa ser confortada pela bondade de Deus. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Falar do nosso saudoso professor João Asmar é uma alegria, uma satisfação muito grande. Camarada, tinha muito tempo.
principalmente no ano passado, que eu estive presente em grande parte das reuniões da CIA, todas as quartas-feiras, professora Geli, estava lá o professor João Asmar, subindo a sua escadinha, com a sua bengala. Não faltava uma reunião sequer da CIA, vereador Luiz Lacerda. Então, hoje Anápolis perde um dos grandes filhos, filhos teus, que foi morar junto a Deus. E com certeza ficará na lembrança, ficará a sua saudade, ficará um espaço vago dessa personagem tão importante para a cidade de Anápolis. Então que Deus possa te recompensar, nosso querido, saudoso professor João Asmar, por tanto bem o senhor fez a nossa cidade, pela sua luta, pela sua dignidade, pelo seu patriotismo, mas acima de tudo, pelo seu gesto de amor a esta cidade. Que Deus possa confortar toda a sua família, seus parentes, seus amigos, especialmente possa confortar a todos nós anapolinos que hoje sentimos a saudade da sua pessoa. Vai com Deus, que Deus o acompanhe.
Senhor presidente.
Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, uma das homenagens que eu não tinha era da comenda Nadir de Souza. E a pedir dito por Vossa Excelência, essa mesa diretora, o senhor como presidente, vocês fizeram uma homenagem a ele no ano passado. Inclusive, tem a foto aqui, o senhor como presidente, Luiz Lacerda como nosso vice-presidente, João da Luz como nosso quarto secretário, Télio Júnior como nosso terceiro secretário, e não faltava também que tinha que estar junto a professora Geri, que aqui, sim, representa muito bem a educação aqui do município e do estado. Então, fica essa foto aqui. Eu quero aqui parabenizar a mesa diretora, através de Vossa Excelência, nosso presidente, aqui, certo, Luiz Lacerda? Essa homenagem que você fez em vida, isso é importante, né? Então, hoje morre uma lenda viva da nossa cidade na educação, Lero, né? Eu me considero ele como uma lenda. A partir dos 70, 80 anos é uma lenda. Como moro, como nosso vereador aqui, que é uma lenda também nessa Casa de Lei. Então está aqui a homenagem também ao vereador Pedro Mariano. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, com a palavra, vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Da mesma forma, senhor presidente, lamentar profundamente aqui a morte, o passamento dessa parte da história viva daqui da cidade de Anápolis, que era o professor João Asmar. Eu tive a oportunidade de conviver com ele e sua família quase durante toda a minha vida, e sei a falta que ele já está fazendo aqui para a nossa cidade, para a nossa comunidade. Eu acho que dos advogados aqui de Anápolis, eu acho que é difícil você achar um que não tenha passado na mão como aluno do professor João Asmar. Então, sem dúvida nenhuma, estou até imaginando aqui como que não deve estar aquele velório lá hoje, tantas pessoas dando ali o seu adeus, despedindo ali do professor João Asmar. Sem dúvida nenhuma, vai deixar uma lacuna aí na nossa cidade. Ele que nos dava notícia da história da cidade aqui, desde o seu começo. Então, eu acho que hoje nós não temos aqui, se tiver, são muito poucas as pessoas que têm condição de trazer aqui a lembrança do que foi a cidade de Anápolis, desde lá da sua fundação. E o professor João Asmar tinha essa dimensão, tinha essas notícias para nos trazer daquilo que foi a nossa história. Então, lamentável essa perda, quero aqui me solidarizar com toda a família do professor João Asmar e que Deus possa confortar, arrumar um bom lugar para ele lá em cima e confortar aqui toda a sua família. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Da minha parte também quero solidarizar com a família, né? O professor João Asmar era um homem ainda atuante, né? Com seus 98 anos, já vi ele subir aquela escada ali da CIA nas reuniões ordinárias da quarta-feira. Toda quarta ele estava lá presente. Eu vou muito pouco à CIA, mas todas as vezes que eu fui, ele estava lá e subia a escada sozinho, sem a ajuda de ninguém. E quando acordei hoje pela manhã, às 6 horas, percebi que tinha uma ligação da família, né, solicitando inclusive o espaço aqui do plenário para velar o seu João Asmar. Infelizmente não vi, né, na madrugada a ligação, e quando eu entrei em contato, eles já tinham decidido fazer o velório no São Sebastião. Então, confortar aí a família, os sentimentos, né, do passamento do seu João Asmar, a cidade de Anápolis perde muito, perde sua história, um pouco de sua história com o passamento do professor, advogado, ex-vereador João Asmar. A moção e a indicação estão em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. A moção e a indicação está aprovada por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao segundo secretário, vereador Ederson Lopes, para deliberação de requerimentos.
Requerimento do vereador Alfredo Landim, que solicita estudos para revitalização de campo de futebol, Campo da Torre, entre a Avenida Oswaldo Cruz e a Rua Rio de Janeiro, no bairro Paraíso. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer serviço de roçagem e coleta de lixo em volta do campo de futebol Torre, do bairro Paraíso. Requerimento do vereador João da Luz, que requer uma UBS, Unidade Básica de Saúde, na Vila Góis. Requerimento do vereador João da Luz, que requer instalação, feitura de quebra-molas na rua JP39, no bairro Jardim Primavera. Requerimento do vereador João da Luz, que requer efetivação de reparos na iluminação pública, troca de lâmpadas, na rua Iumas, bairro Vila Jaiara. E, por fim, requerimento do vereador João da Luz, que requer efetivação do serviço de recapeamento de asfalto na rua Forli, bairro Jardim Itália. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, secretário Ederson Lopes. Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo, presidente.
A palavra, vereador João da Luz.
Nós estamos fazendo um requerimento ao nosso secretário de saúde, o doutor Lucas, porque nós estivemos recentemente ali na Vila Góis conversando com alguns moradores e são vários os moradores que reclamam do deslocamento que eles têm que fazer. Por exemplo, eles saem da Vila Góis, saem da Vila Góis e o atendimento deles só acontece na Ozego, ou seja, quase 6 quilômetros de deslocamento. Então, por isso nós estamos pedindo para o secretário dar uma atenção para esses moradores, não só para os moradores da Vila Góis, do Nossa Senhora da Conceição, do Nossa Senhora Abadia, são moradores ali do bairro Batista, são moradores que têm que deslocar uma distância muito grande para receber um atendimento básico, que é uma consulta com um clínico geral. Então nós estamos fazendo essa solicitação em caráter de urgência, porque essas pessoas estão clamando aí essa atenção do Poder Executivo, principalmente na área da saúde. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Agora passo a palavra pelas lideranças partidárias, inicialmente pela liderança do PSDB, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu quero aqui convidar os nossos nobres pares que fazem parte da Frente Parlamentar da Saúde, os da Comissões da Saúde, em conversa com meu colega aqui, o vereador Lélio Alvarenga, nós havíamos marcado uma reunião para termos uma conversa com a nova OS do Hospital de Urgência de Anápolis, que é a FUNEV, onde ela assumiu depois da FUNASA e seria na quinta-feira passada. Agora hoje eles me ligaram aqui confirmando que está aguardando para nós, os vereadores, que pudesse estar presente com eles lá no Hospital de Urgência, quinta-feira, às 15 horas, porque eles assumiram no dia 18 do 11, a transição da FUNASA para a FUNEV. Então, na reunião, estará presente o doutor Cecílio, que é o presidente da FUNEV, João Pedro, o reitor da Univangélica, doutor Carlos Rácio Mendes, e ele quer a presença dos vereadores da Comissão Parlamentar da Saúde e da Comissão de Saúde. Então, nós estamos aqui externando aos nossos colegas para que nós pudéssemos estar junto com eles ali, que eles querem passar a situação de como está e como vai ficar para esta Casa de Leis, os representantes do povo, a questão da nova OS do Hospital do Ana, o Hospital de Urgência de Anápolis, né? Então, eu creio que é muito importante, não vai ser muitas pessoas, que até porque não pode ser muitas pessoas, mas aqueles que puderem estar presentes ali com a gente, vamos lá para ouvir a nova OS, né? A FUNEV. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, nós protocolamos ontem dois requerimentos, na verdade, três requerimentos. Primeiramente, o requerimento número 032, do dia 16, onde nós pedimos à CMTT promover junto à empresa de transporte urbano, a Ruban, para que seja realizada a desinfecção diária em todos os coletivos que estão em circulação da cidade de Anápolis. Sabemos essa importância, essa precaução, importantíssima, porque o transporte coletivo é o meio onde se transporta muitas pessoas e se porventura não fizermos esse trabalho, todos os outros trabalhos cairão por terra. Então, quero aqui pedir a CMTT, também pedir ao Urban, que nesse momento de dificuldade possa atender o nosso requerimento, não só do vereador Lélio Alvarenga, mas desta casa, em favor da população. E também pedimos também, através da CMTT, que possa solicitar junto à empresa Urban também, que possa colocar álcool gel em todos os ônibus coletivos da cidade de Anápolis. Colocar fixado um galãozinho de álcool gel em todos os coletivos da nossa cidade. Importantíssima essa medida, juntamente com as demais medidas solicitadas também a do governo estadual, do governo federal e também do governo do município, governo Roberto Naves. E por último, solicitamos também ainda a CMTT, por intermédio da Urban, que possa colocar também o álcool gel também no terminal urbano também. Sabemos do grande fluxo que se passa na cidade de Anápolis, principalmente no terminal urbano. Sabemos da necessidade de todos os trabalhadores lutar pelo seu pão do dia a dia, pelo seu trabalho. E não tem outro meio, a não ser também o nosso poder, também poder dar a colaboração. Então, peço a compreensão do CMTT, também da Urban, juntamente dessa casa, possa atender o requerimento, não do vereador Lélio Alvarenga, mas dessa casa da população anapolina. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o Eduardo, que é o diretor de esporte lá da secretaria. Ele me ligou agora mesmo e disse que o decreto também é que realmente todos os campeonatos de várzea paralisem. É triste, não, vereador Landim, mas infelizmente é a situação. Senhor presidente, também aqui tranquilizar o pessoal da zona rural, que possa ficar tranquilo, porque as equipes vão chegar lá e vão fazer todo o trabalho. O Marcos tem feito um grande trabalho na zona rural, patrulhamento, enfim, recuperando todas as estradas que dá acesso às fazendas. Então, assim, ao pessoal dos distritos, zona rural, fica tranquilo, porque o Marcos tem uma responsabilidade muito grande e um trabalho muito coerente e sério dentro da zona rural, propriamente na recuperação de estradas. Então, tranquilizar toda essa comunidade. E também aqui, senhor presidente, mandar um abraço forte aí para o Genivaldo, que não perde uma sessão da Câmara Municipal. José Genivaldo Zé Cacheta, ele é o presidente da Federação Goiana de Atletismo. Um forte abraço a você, Genivaldo Zé Cacheta. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pela liderança do Podemos, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Queria parabenizar as ações, os requerimentos elaborados pelo nobre vereador Lélio Alvarenga, viu, Lélio? Parabéns pela atitude aí de solicitar aí que sejam tomadas providências com relação ao transporte coletivo, de fazer esterilização, de fazer desinfecção. Parabéns pela ação. Eu apoio a ação de Vossa Excelência. E registrar que nós temos um quadro novos, informações novas, agora são 3 casos confirmados na cidade de Anápolis. E nós já temos a confirmação de uma pessoa morta no Brasil, em virtude do coronavírus. Então, a coisa é séria mesmo, nós precisamos agora antenar com a realidade do momento. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PT, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só para falar sobre os requerimentos que foram aprovados agora. Esse requerimento é sobre aquele campo que tem ali na Vila Mariana com o Paraíso. Os moradores ali estão reclamando porque eles falam que lá tem dois vereadores, tem o Alfredo Landim, tem o Pedro Mariano e tem o Luzimar também, três. E nós não estamos olhando para aquele lado. E eu quero falar para eles que já foi pedido pelo Pedro Mariano, já foi pedido pelo Luzimar, já foi pedido por mim, agora que foi aprovado, que aquele campo tem uma destinação ou para o esporte ou que ali seja construída uma praça. Todos os moradores já não estão aguentando mais, já não tem lugar de jogar lixo, eles jogam, aproveitam e jogam lá em volta daquele campo. O mato lá está alto demais, precisando de uma roçagem. Então é isso que foi o motivo desse requerimento. Então eu espero que a Secretaria de Obras possa ir lá e fazer esse trabalho de roçagem e resolver o problema daquele campo junto com a Secretaria de Esporte. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, pela liderança do PRP, vereador Pedro Mariano.
Muito bem, Alfredo. Esse requerimento traz o reforço que eu já falei com o secretário de esporte, o Kim. O Kim já cobrou da Secretaria de Meio Ambiente fazer roçar, limpar naquele lote, no campo lá, e não foi executado. Tinha até cavalo lá dentro do dia. Então virou até para que alguém da postura tinha autorizado. E outra coisa também, tem que cobrar do Kim também sobre ou fazer uma arena ou reativar o campo lá de futebol. Certo? Porque uma praça, tem uma outra área destinada lá no Oswaldo Cruz, que é aquela emenda que o prefeito concedeu para cada um, eu destinei para a construção dessa praça lá. E aí esse requerimento da Alfredo vem mais reforçar o pedido da gente, que a gente tem cobrado, inclusive o secretário de esporte já cobrou dessa limpeza lá e não foi executado esse serviço. Não sei por motivo, ainda não foi feita essa limpeza e a volta também do pessoal passar na rua fazendo a limpeza nas ruas, que foi fiz também um ofício mandando para a empresa que presta esse serviço. Então, parabéns, Alfredo. Esse requerimento vem reforçar os pedidos que a gente já tem feito há uns dias para o secretário de esporte, que o secretário de esporte é responsável por aquela, pelo campo lá, né? A secretaria. E aí, em matéria de limpeza, a Secretaria de Meio Ambiente. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações. Sem nenhum inscrito no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, dia 18 de março de 2020, quarta-feira, em horário regimental.